Hello everyone, olá a todos. Nessa semana ocorreu o Grammy, maior festival de música, um festival polêmico, e nós que somos pessoas polêmicas estamos aqui para comentar o Grammy, falar das quatro principais categorias, das apresentações, do que a gente achou dessa nova formato do Grammy, né, por conta da pandemia, que foi metade ao vivo, metade... Na minha bancada de hoje temos nosso querido host, Davi.
Pau no cu de Arthur que não gosta de Taylor Swift. É isso que eu vou falar. Pau no cu de... Como diz a Galo, vocês vão ter que...
Cara, a única coisa que eu vou ter que criticar a academia aqui é que, pra quem não sabe ainda, nossos ouvintes, o número da sorte da Taylor, né, é o 13. E ela poderia chegar...
Não tem como criticar essa menina, rapaz. Não tem como criticar.
Tá vendo? Davi, a curiosidade. Ela poderia chegar ontem aos ela poderia conquistar 13 Grammys no dia 13 de março, fazendo 13 anos depois da sua primeira indicação. Ou seja, ia ter uma sequência perfeita, mas a academia não quis deixar as coincidências baterem. Essa é a única crítica à academia.
Aí, ó, a academia tem certo.
O Ekman que já tá criticando aí a Taylor Swift, por favor, se apresente.
Cara, a melhor coisa que o Grammy nos proporcionou esse ano foi a discussão entre Anitta e Rick Bonadio.
Iremos comentar.
Cara, isso foi a coisa mais nonsense, assim, a 14ª maior
influência. Totalmente aleatório. Genial.
Arthur que já tá aí dando pitaco também.
Rapaz, eu assisti esse Grammy aí para ser o fã número 1 da dupla Silk Sonic.
Não, muito aulas aí. Inclusive teve cover de Little Richard, que a gente vai comentar também as performances em homenagem, que esse ano foi aulas. Na verdade, todas as apresentações pra mim foram aulas, não tem o que eu criticar.
Menos a do Chris Martin, porque não teve, né?
Viúvas do Coldplay Online.
Cadê o Chris Martin? Cadê o... Tipo, eu fiquei falando do Everyday, mas termina aí de falar de
apresentação. Deixa eu apresentar o nosso último convidado ilustre, né? Porque Thiago não faz mais parte do elenco oficial, né? Agora ele só é convidado de honra. Por favor, Thiago, se apresente.
Não tem piadinha hoje, porque irmão Alixou tá mal.
Ah, é verdade. Bom falar aqui, né? Alixou não está participando desse episódio, porque o homem tá doente aí, então mandem energia.
Eu acho, inclusive, que é o primeiro episódio do Remasterizados que ele falta. Olha aí, ó.
Diferente de Thiago, né? Eu espero que Thiago se espere em Alixou e falte realmente.
Pois é.
Cara, sem salário, sem
importância. Diferente dos outros membros desse podcast, Alexandre é competente.
Bom, já que a gente já estava começando já falando das performances, né? Então vamos deixar para debater os prêmios depois. Então, explicar para quem não assistiu o Grammy, né? Como foi, né? Por conta da pandemia, eles dividiram em palcos, né? Porque, para quem não sabe, geralmente o Grammy só tem um palco, né? Que é aquele palco principal que todo mundo se apresenta. Só que esse ano foi diferente, né? Por conta da pandemia, o distanciamento social, tiveram vários palcos, tiveram várias apresentações. Algumas eram ao vivo, enquanto outras eram gravadas. Por exemplo, a da Taylor Swift era gravada, a do Bruno Mars lá com o Anderson Park, né, o Silk Sonic, foi gravado também, enquanto outras, como a da abertura, que foi a do Harry, do Billy e das três irmãs lá da banda Rain, foram ao vivo, né? Então eles intercalaram nisso. E também falar, né, o Grammy, na verdade, ele começou assim, né, a parte principal do Grammy começou 9 horas, só que o Grammy, de fato, ele começou às 4 horas aqui no Brasil, né, com aquela premiere, já anunciando uns prêmios de...
Música cristã, sim. Cara, tipo, tem prêmio de música cristã no Grammy, que aleatório, sim, sim. Mano.
Cara, eu
vale ressaltar que Kanye West só ganhou porque o irmão Lázaro não lançou lá nada recente.
Não, sabe o que foi que eu pensei? Caralho, mano, será que o October concorreu nessa, já que ele é o 43º maior álbum cristão aí da história? Será que o October concorreu a isso?
Faz a pesquisa aí pra trazer essa informação, que é muito curioso. E, cara, você falou do negócio cristão. Tipo assim, ó, a apresentação do Grammy, essa parte que foram as premiações não tão... É foda falar não tão relevantes, né? Porque todo mundo é relevante, né? Mas, tipo assim, as não principais tava acontecendo online, né? Vamos dizer assim, tinha uma pessoa apresentando que, inclusive... Eu vou procurar o nome dela aqui, tava concorrendo a um dos álbuns do ano. Ela que tava apresentando, e ela falava o vencedor, e o vencedor aparecia em sua casa ou em qualquer lugar, via Zoom, via Google Meet, sei lá, onde eles estavam fazendo a conferência. E tipo assim, cara, essa parte eu achei muito bizarro. E de graças a Deus que as principais não foram feitas dessa maneira. Por quê? Porque tinha gente que tava com a voz robótica, a gente sabe bem que é isso, né, que a gente grava aqui no Discord e acontece. Tinha gente que, quando tava anunciando o prêmio, tava só a imagem comemorando, gritando, mas tava mutado. Inclusive, eu até fiquei com medo quando falaram que o Ringo ia apresentar, né, eu até fiquei com medo do Ringo aparecendo gravado e tá mutado, e acontecer um mico desse, mas graças a Deus não ocorreu.
Rapaz, isso é triste, viu?
E fora que, tipo assim, ó, a galera ganhava o prêmio e, cara, tava um negócio tão sem emoção no ao vivo, no gravado, no ao vivo não, né, mas no home office. Tava algo tão sem graça, tipo assim, o cara ganhava o prêmio e tinha uma galera que, tipo, parecia que não era nada, assim, sabe? Ah, obrigado e tal, não tinha emoção nenhuma. Mas teve já, antes de a gente já ir pra performance, né, já que tem uma categoria que a gente escolheu...
Aí, o Grammy tá tão embaixo hoje em dia que se fosse eu, também ia assim, sabe?
Tipo assim, cara, porra, se eu ganhasse um prêmio, sei lá, qualquer prêmio que eu ganhar, eu acho que ia ter um pouco de empolgação, sabe? Tipo... Tinha uns. As únicas pessoas que eu tava vendo comemorando de verdade foi a galera mais velha, tipo assim. A galera que aparentava ter 70, 75 anos, né? Que ganhava uns prêmios. Tipo assim, a galera realmente ali se empolgava, mostrava na cara que tava feliz. A galera mais jovem lá. Tipo, inclusive o cara que o Aikman tava torcendo é o Jacob. Jacob o que é o Aikman? Qual é o sobrenome dele?
Jacob Collier.
Isso, ele ganhou algum prêmio, eu acho, foi apresentar, enfim. Mas, tipo assim, ele também, né, tava com a cara que. Tava ali só por obrigações contratuais, sei lá, porque...
Tava cumprindo tabela.
É, cumprindo tabela, justamente, porque de empolgação mesmo, sabe, não tava rolando. E aí, só pra entrar em uma categoria, né, já que eu tava falando que ela foi anunciada na parte remota, vamos dizer assim, né, que inclusive foi uma das polêmicas, né, que foi a melhor performance pop de um duo ou grupo, né, que aí eu
falando falei. Formato. Antes, tipo, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, porque realmente eles conseguiram resolver um problema que até agora nenhuma outra grande premiação tinha conseguido fazer direito por causa da pandemia, né? Tipo, a gente vê aí o Emmy, o que aconteceu com o Emmy, foi um negócio horroroso, tipo, ninguém assistiu aquilo ali, porque tipo, foram 3 horas de Zoom, de uma reunião do Zoom, e ninguém quer ficar vendo, tipo, tá todo mundo, porra, as pessoas passam horas na frente do computador
vendo. Pra isso já tem EAD, né?
É, e fica lá na porra
do EAD. Você basicamente definiu o EAD, cara.
Aí você vai lá ver uma premiação. Você fica vendo reunião de Zoom, sinceramente, é broxante.
Cara, por incrível que pareça, saiu até na estante agora que a gente tá gravando que o Grammy ele teve audiência de 8 milhões. Eu não sei se isso foi só nos Estados Unidos, né? Eu acredito que sim, né? Mas, tipo assim... Não, então, foi a pior audiência da história do Grammy.
Meu Deus.
10 milhões a menos do que a última, sendo que a última já tinha sido a pior, se
não me engano. É isso, é aí o que eu falo, tipo, Thiago falou que o Grammy ele já foi mais relevante. Eu trocaria a palavra, eu acho que ele já foi mais...
Já teve mais credibilidade.
Já teve mais credibilidade. Eu acho que a palavra é essa palavra, exatamente essa palavra que eu tava perguntando.
Cara, mas assim, não é só o Grammy, não. Você vê, por exemplo, o Oscar.
O Oscar, sim.
Total. A premiação total. Do Oscar, eu posso estar falando besteira, mas a cada ano que passa, sai manchete falando que a premiação desse ano foi a que menos teve audiência, não sei o quê, ou a considerada pior. Então, eu não sei o que está acontecendo com essas premiações, mas assim... Sei lá, o povo não tá...
Eu acho que ultimamente, assim como o Grammy, tanto quanto o Oscar e o Emmy, quase várias as premiações do mainstream, eu acho que elas não estão premiando mais o melhor. Eu acho que eles estão premiando o mais popular.
Eu acho
exatamente
que
isso.
Fazer essa comparação, eu acho que o problema... São dois problemas diferentes para duas premiações diferentes. Se essa questão de não premiar o melhor e premiar o mais popular, então Vingadores Ultimato teria ganho o Oscar do ano passado. Então não faz sentido o seu argumento para ir.
Mas faz, assim, sim, faz. Ah, mas tem vários outros filmes que ganharam o Oscar. Por exemplo, Bohemian Rhapsody, melhor filme. Não existe aquilo ali. Foi um filmaço, mas não
Cara,
é.
Filme pra...
Não
ganhou
sim.
Não,
Bohemian Rhapsody ganhou.
Ganhou
o
melhor
ator.
Se Bohemian Rhapsody ganhou o melhor... Rapaz, eu nem lembro disso. Não foi
isso. Não. Quem ganhou foi Green Book, se não me engano.
Foi Green Book, ator. Foi esse mesmo, Green Book.
É, sim, mas mesmo assim, velho. Ainda assim, também não foi nem pra ser indicado.
Ganhou o melhor ator.
Sim, mas...
Não, mas as razões pelas quais ele foi indicado foi justa. Tipo, o Rami Malek é um bom ator, ele pegou bem...
Não, o Rami Malek como melhor ator até sim, mas dizer que o filme Bohemian Rhapsody é entre os melhores ali pra ser indicado, não. E olha que eu sou fã do Queen.
Mas porra, peraí.
Não foi de melhor filme, seu amigo. Ele concorreu ao melhor filme?
Concorreu.
Mas não ganhou, né?
Então... Não, mas assim, vamos lá. Pegando o Oscar do ano passado, o que é que você tinha ali? Você tinha Coringa, que era um filme de 1 bilhão, que fez uma bilheteria de 1 bilhão de reais, e Parasita, que é um filme que nem foi pro cinema direito, pelo menos aqui no Brasil. Quem ganhou? Parasita. Então, assim, tanto que eles iam fazer aquela porra daquela categoria bizarra de melhor filme popular, tá ligado? Tipo, mano, o que é um melhor filme popular, sabe? O que é isso? Enfim... Eu acho que são o problema, como a gente não tá falando do Oscar, o problema do Grammy, na minha opinião, é que eu acho que as categorias, elas são muito confusas, os critérios são muito confusos. É uma coisa que eu tava falando com o Guilherme, que a gente já conversou bastante sobre isso, que tipo, no final acaba que não existe um critério concreto. E eu acho que o Grammy, das premiações, assim, colocando o Emmy, o Oscar, acho que o Grammy é a que mais precisa ser repensada, da maneira como eles falam.
Não tem cabimento mais uma música de 2-3 anos atrás ser indicada no Grammy desse ano.
Como foi o Black Pumas, né? O Black Pumas, ele foi indicado porque eles relançaram uma versão
de um álbum. Puta banda, Black
Pumas. De um álbum. Tipo, mano, você ser indicado pra uma versão deluxe, sinceramente, então o Abbey Road lá em 2019 poderia ter sido indicado porque eles relançaram um álbum? Tipo, não faz sentido, tá ligado? Aí, beleza.
O que eu acho que, tipo, eu não, vou ser sincero, eu não sei como é que funciona essa parte do deluxe, mas, tipo assim, os deluxes atuais, pelo menos, trazem coisas novas, né? Tipo, músicas novas. Então, acho que leva isso em consideração, né? Então, por exemplo, o caso dos Beatles, como não são músicas novas, né? Não entraria, mas ao mesmo tempo, não sei, sabe? Tipo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é o critério da parte deluxe. Tipo,
o meu ponto sobre o Grammy é que são muitas categorias e isso é uma premiação confusa, com critérios confusos, e eu acho que o maior exemplo dessa confusão é que em 2016 o David Bowie ganhou o prêmio de melhor álbum indie. Sim, o Grammy chamou David Bowie de indie. David Bowie. Então, tipo, assim, é uma confusão, é um negócio que eles deveriam repensar não somente os critérios, mas principalmente as categorias. Eu acho que deveria haver essa reformulação. Mas assim, tanto que é uma dúvida que eu vou tirar com o Guilherme em relação aos vencedores, porque tem uma coisa que, tipo, pra mim não faz muito sentido, mas aí Guilherme.
Cara, antes de tu falar, tipo assim, o negócio do David Bowie que eu ia falar, não tô dizendo que é o caso, eu não sei, mas tipo assim, né, vai que, o que eu também não acredito, mas pode ter acontecido, né, porque as pessoas que se indicam, né, elas que se elegem, tipo assim, meio que manda, né, um formulário pro Grammy e tal, não sei se é uma carta, e fala assim, eu quero concorrer em tal categoria, né? Vai que, mais uma vez, eu não acredito nisso, mas vai que alguém mandou o David Bowie concorrer na categoria indie.
O Justin Bieber falou que ele queria concorrer no R&B, não é?
Isso.
Ele concorreu no pop, e aí? Entendeu? Então, tipo...
Não existe Justin Bieber concorrer no R&B.
É isso, é uma loucura.
Calma. Fazer aqui uma justiça, apesar de eu detestar ele. Mas, tipo assim, se o álbum dele, porque realmente foi muito mais R&B do que pop... Tipo, não tem por que não concorrer, sabe?
Não, eu sei, mas ele falou que ele queria concorrer.
Sim, sim, sim.
Então aí, o que é que pode acontecer nesse processo? Você pode colocar à disposição que o seu álbum concorre, mas não há categoria que ele vai concorrer, entendeu? Porque, sinceramente, não faz sentido David Bowie concorrer a melhor álbum indie e o Coldplay concorrer a melhor álbum. Porque, tipo, por que David Bowie não é indie e Coldplay não é? Entendeu? Tipo, não faz sentido. E aí a gente, o que porra é indie?
Eu entrar em toda uma discussão de gênero.
Que pra mim não significa nada. Mas assim, eu acho que as premiações são malucas.
Então, tipo assim, sobre isso das categorias, tá, eu vou deixar pro final, pro grande prêmio, né, que eu falo a minha opinião, tá. Mas só pra gente já ir pra primeira categoria e depois falar da performance, né, só pra aproveitar o gancho, que essa categoria, e aí eu já achei uma sacanagem que, tipo assim, eles não escondem mais, assim. Eu tava até brincando com uns amigos ontem, falei, cara, quem quer estudar marketing, quer estudar negócios, assim, tipo, de promoção, de se promover, assiste o Grammy, porque eles deixam claro, assim, estratégias pra você ser engajado. Nessa categoria que eu vou falar agora, né, que eu falei, mas não terminei, é a categoria, né, melhor duo ou melhor grupo, ou melhor canção, né, melhor performance pop de um duo ou grupo. Estavam concorrendo, Um Dia, On Day, né, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tane, Intentions, Justin e Quavo, Dynamite, BTS, Rain On Me, Lady Gaga e Ariana Grande, Exile, Taylor Swift e Bon Iver. Então, aí a parte do engajamento, né, eles botaram essa justamente na última dessa parte remota. Justamente o que tem o BTS, né, concorrendo, que ia ser a maior... É o que tava dando audiência, né? Porque todo mundo, na verdade, boa parte tava esperando o BTS, porque a galera dá audiência. E a sacanagem foi que eles deixaram por último e o BTS ainda perdeu.
Por último, né? E não foi... Eu falei lá, até brinquei, não, deve ser caro a passagem para dos Estados Unidos pra Coreia e tal.
Não, o fuso horário dos caras tá perdido. O fuso horário deles, tipo, os caras sem dormir pra não ganhar porra nenhuma, tá ligado?
Foi uma apresentação gravada, então, assim. As apresentações gravadas por mim a gente nem comentava, porque, assim, eu acho uma puta vantagem que você pode refazer, você não tá tão disposto.
Não, eu não sei se pode refazer, tá? Eu não duvido que possa, mas eu também não sei. Então eu não cravaria.
Quem vai fiscalizar, velho? Quem é que vai fiscalizar? Tipo, claro que pode refazer.
Tem um cara lá do Grammy falando, ó, não pode regravar isso, óbvio que não, pô.
Pô, não sei, né? Então. E tipo assim, essa categoria, ela foi polêmica, né? Porque assim, de todas aqui, tirando a da Dua Lipa e tirando a Dua Lipa de Justin Bieber, né? Que eu acho que os três que concorriam realmente era a BTS, Lady Gaga, Ariana, Taylor e Bon Iver. E eu até falei, né? Ah, eu fico surpreso, eu não ficaria surpreso se a Ariana e a Lady Gaga ganhassem. O que aconteceu que elas ganharam, eu fiquei surpreso do mesmo jeito, porque pra mim seria muito ou BTS.
Cara, eu também, eu fiquei surpreso do mesmo jeito. Eu não esperava a Ariana e a Lady Gaga. Tipo, é um álbum que passou meio batido, né?
Esqueci tipo o nome. Assim, até eu esqueci o que eu falo do engajamento é que essa é uma das categorias que antes, né, ela não era aquela pré-categoria, sabe? Antes, quando tava tudo normal, ela era uma categoria que falava no palco mesmo, tinha apresentação, tudo. E esse ano, quando eles botaram, tipo, pra pré, todo mundo já tinha estranhado, né? E aí ficou na cara que, porra, eles iam aproveitar o BTS pra tentar conseguir audiência no gravado, pra falar, tipo assim, olha, a nossa parte remota não flopou como flopou o M, sabe? Pelo menos eu interpretei assim.
É, e o melhor de tudo é que ele não deu a porra do prêmio pro BTS, o que pregar na cara dessa galera aí. Mas, cara, eu não gostei, sinceramente. Eu acho o Rain On Me uma música ok. Tipo, não é... Na conjuntura do álbum ali do Chromatic, é uma boa música. Mas, no geral, cara, a música do Bon Iver com a Taylor, anos luz na frente, né? Mas ainda assim, eu esperava o BTS ganhando. Então eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi que não tinha ganhado.
É. Porque, tipo assim, eu acho que, eu pelo menos eu imaginei assim, né? Eu e boa parte dos Swifts. Cara, se a Taylor perde essa aqui pro BTS, a gente entende.
É normal, tá ligado? Tipo...
É. Ok. Então, tipo, então não é, beleza, foi pro BTS. O BTS realmente, no ano, teve um ano melhor. Tá, porque isso querendo ou não entra em conta, né? Beleza, né? Mas, porra... Perder pra Rain On Me, aí fica naquela, Taylor poderia ter ganho, então, se fosse o caso, sabe? E pensar que essa música, principalmente, né, que pra mim é uma das grandes músicas do ano até, fica atrás até de Rain On Me, tu supondo que fica atrás do BTS, ainda fica atrás do Rain On Me, é foda, tá ligado? Não faz sentido.
Eu concordo com o seu ponto, tipo, perder a questão, tipo, a gente chega em um consenso que os dois maiores nessa categoria, melhor do pop, os dois maiores competidores, BTS e a Taylor, né? O BTS até é como a Taylor, o grande favorito da edição, então o BTS acaba sendo um azarão ali, né? Até por ser de um mercado diferente e tal. Mas, cara, perder pra Rain On Me, que é um álbum que passou batido, eu acho, assim, meio inexplicável. Tanto o BTS, Rain On Me ganhado do BTS, principalmente da Taylor. Porque, porra, é uma das melhores músicas do álbum. E a performance do Bon Iver é uma coisa impressionante, cara.
Sim, porque sim.
Isso, você fica, puta que pariu, esse cara tem a voz, sabe? E ela também, cara, combina muito bem, foi uma química que funcionou.
E até uma curiosidade, né, porque pra galera que já assistiu o documentário do Folklore, né, tem um documentário do álbum, todo o processo de gravação, todas as músicas, estamos em pandemia, né? E aí, tipo assim, no estúdio, até no estúdio de gravação, a Taylor, ela tava cantando normal, né? Sem máscara, mas o Bon Iver, nessa performance, ele tava de máscara. Tanto que eu até falei com o Davi, né? A gente tava discutindo essa música, eu falei com ele, falei, caralho, tipo, a voz dele é muito foda e o cara tá de máscara, sabe? Porque, porra, tem gente aí que não tá aguentando, né? Ficar de máscara e tal, por causa... Imagina cantar, né? Que você faz um esforço maior e, sabe? Saiu sensacional. Aí o foda é isso, né? Que acaba que ganha que a galera... Não. E talvez se tivesse um empate, eu acho que o que desempatou foi é Lady Gaga e Ariana Grande. Então, eu acho que pode ter beneficiado pra esse lado. O que eu não acho justo também, porque se for assim, não tem nem por que ter a categoria, não tem nem por que ter nada, porque é só ver assim, quem tem um nome mais forte entrega, entendeu? E aí foi isso, né? A grande revolta. Que por incrível que pareça, eu acho que esse foi um Grammy até que eu não vi tanta gente.
Eu achei uma coisa meio, tipo, não, e tipo, eu tava vendo isso hoje de manhã, quando eu tava, cara, eu olhando assim, caralho, tipo, não foi tão ruim. Eu acho que
por incrível que pareça.
Eu acho que o do ano passado ele ficou muito polarizado, porque, tipo, a Billie ganhou tudo.
Sim, aí, sim, sim.
Então, tipo, mas aqui eu acho que a questão é que todo mundo no final ganhou alguma coisa, e, tipo, sim, sim. Todo mundo fica calado com o seu, sabe?
Justamente, foi algo até que eu tava falando, que minha teoria, né, porque a minha teoria antes do Grammy começar, de ter o Grammy, é que assim, ia ter as performances e tal, só que eu também acho que eles não iam chamar a galera pra performar sem ganhar nada, sabe? A única pessoa que não performou e ganhou alguma coisa foi a Beyoncé, só que porque ela se recusou a performar, ela não queria performar, falou.
O Chris Martin. Mas aí o Chris Martin ninguém viu, então a gente...
Só que o Chris Martin, tem, pra mim, tem um outro fator. Que as músicas do álbum do Coldplay seria muito difícil dele tocar ali. Porque primeiro, anunciou só ele. Não anunciou a banda. E aquelas músicas, as composições...
Do álbum, porra, Arabesque tem tipo uma banda de jazz, tá ligado? Como é que você vai levar isso? A não ser que fosse gravado.
É isso. Poderia ser gravado.
Ele poderia fazer uma coisa... Ele poderia tocar Champion of the World só no piano... Fazer uma coisa de fato solo ali, meio acústico e tal.
Mas depois que acabou, por isso que eu fiquei pensando, né? Porque quando saiu os performances, você até mandou uma mensagem falando assim, só Chris Martin, né? O Coldplay e tal.
É.
E agora faz sentido, sabe? Porque não foi o Coldplay em si. Agora faz sentido porque não aconteceu isso. Porque o Chris Martin, ele só fez a performance lá. Então, vou aproveitar até entrar logo nessa parte, né? Que das performances, o Chris Martin, ele performou no piano, tocando o Neville Calhoun.
Ele performou? Né? Nem vi.
Performa não, né? Ficou no piano, ficou no piano.
Ficou ali no piano, mas é performance,
né? Tocou o Neville Calhoun com... Deixa eu procurar o nome dela aqui agora.
Uma guria do Grammy lá.
É, a gente vai chegar no nome dela aqui pra fazer justo.
É, tem que falar? Pera aí, rapaz.
Do Grammy não, guria lá. Tinha um guria lá que tava lá. Acharam a mulher.
Os malucos do Radiohead, você faria questão de dizer até o nome do meio.
Nossa, total.
Tocou o Six Sonic, né, também... Na verdade, a gente tá falando da parte de homenagem, né, pra galera se situar, né. O Chris Martin, ele ficou nessa parte aí, só no piano. O que eu achei sacanagem assim, né, porque a forma que falaram, o Chris Martin vai ser headline e tal, todo mundo tava esperando uma apresentação solo do Chris Martin também, como teve com outros cantores. O próprio Bruno, né, que ele se apresentou a música nova dele, do Six Sonic, e também apresentou uma homenagem lá ao Little Richard, né? E, sei lá, pra mim aconteceu mesmo com o Chris Martin, não aconteceu. É, teve a surpresa que pra mim foi o Lionel Rich, que eu não esperava.
Dessa questão isso. Das homenagens, aí eu vou falar. Porque quando eles anunciaram que ia ter o... Como é que é o nome do vagabundo lá? Não, o guitarrista lá.
John Mayer?
Quando eles anunciaram o John Mayer, eu fiquei tipo, ué... Aí depois, não, tem o Van Halen. Aí eu pensei que eles chamaram o John pra fazer uma homenagem ao Van Halen. Eu pensei, porra, o John vai tocar alguma coisa ali, sei lá, porque tipo, o cara é um puta guitarrista e o tem toda aquela aura, né, do Van Halen ser o guitarrista. Eu pensei, pô, ele pode ir lá, sei lá, tocar Running for the Devil, alguma coisa assim, algum hit do Van Halen, não sei. E aconteceu que, tipo, o cara ficou também de músico de apoio. Então eu fiquei um pouco assim, o que eram as duas coisas que...
Segundo o filho do Edward Van Halen, o Wolfgang, ele foi convidado pelo Grammy pra aparecer lá, pra tocar o solo de Eruption como homenagem. Só que ele recusou, tá ligado? Ele falou que, sei lá, era muito...
E Thiago,
nada a ver com... Não, tipo, essa galera... Essa galera, eles preferem ir no Rock and Roll Hall of Fame, tá ligado? Essa galera, eles não vão pro Grammy. Eles têm... Tipo, eles criaram lá um negócio só deles, que é tipo, é uma coisa totalmente diferente. Eles performam lá. Então, com certeza, no Rock and Roll Hall of Fame vai ter muita coisa do Van Halen. E com certeza esse cara vai estar lá, entendeu? Então, tipo... Mas eu esperava, tipo, quando eu vi o John Mayer, eu pensei, bom... Ele vai ser o cara que vai fazer a homenagem do Van Halen.
Então, até porque, como anunciou com ele como headline, primeiro que eu fiquei sem entender, porque assim, né? Ele não tinha lançado nada e tal, então não sabia.
Não, é isso, ele tá paradaço, tá ligado? Ele não tá nem pronto.
Acho que o último foi 2019? Eu acho que
não,
a última coisa.
Foi 18 pra trás. Ele não lança nada.
Eu lembro que ele lançou que tinha New Lights, uma música boa até. Eu gosto de New Lights e tal. Sei lá, não sei se foi 2009, enfim. Só que antes da gente falar dessa questão, ô Thiago, você que tava falando antes pra gente, que eu não sabia disso, né? Tipo, os boomers estavam irritados com a homenagem do Van Halen, né? Porque, pra quem não sabe, a homenagem do Van Halen tocou um solo, que agora, desculpa aí, eu não sou fã do Van Halen e tal, eu não sei qual foi o solo.
Foi Eruption.
Ah, obrigado aí aos amigos. E tinha a guitarra dele, uma luz sobre ela, né? Tipo assim, focando só nela, e o solo tocando e a imagem dele em cima, em um telão.
Ah, eu achei muito brega, velho. Me desculpa, eu achei muito. Não podia passar batido, né? Mas sinceramente, cara, a minha ideia era muito melhor. A minha ideia é infinita.
Realmente.
Mas, cara, essa homenagem ao Van Halen foi muito...
Porque ele foi um dos caras principais, né, que ia ser homenageado, mas, tipo assim, foi um dos principais que passou mais batido.
É isso, a do cara lá do Never Walk Alone, muito melhor.
Gary Madison.
Oh, Gary Madison. Meteram até uma foto dele com o Bono lá do lado, eu falei, caralho, o Bono.
Não, ali não era ele, não, ali era o diretor do Grammy, um dos diretores da... diretor do Grammy e tal, ele morreu, aí tava mostrando falas e vídeos dele... E um dos vídeos é o Bono passando assim de relance cumprimentando
ele. É, aí eu falei, tipo, o Bono ali do nada.
Aí, ó, e o Tio no Grammy 2021 aí.
Não, mas teve um Grammy que eles apresentaram, pô. É. Junto com. Esqueci o nome dele.
E fazer aqui,
eu acho que essa era a oportunidade perfeita pro Tio apresentar o Grammy, porque em tempo de quarentena nós só temos Isolation e Desolation.
É, mas enfim, então, tipo, as duas maiores apresentações que eu estava esperando, eu me decepcionei totalmente, porque não teve porra nenhuma, entendeu? Queria ver o Chris Martin, não teve o Chris Martin, queria, e tipo, porra, a apresentação do John Mayer, tipo, a mulher até cantou bem, só que o problema é que o John Mayer não passou o som, porque o som da guitarra dele tava um lixo. Você não conseguiu ouvir nada.
Não sei se foi porque eu bebi, eu tava achando estranho. Só que eu falei, eu tô bebendo, então eu não tô
entendendo porra. Tava muito ruim, tava um som abafado. Ele não passou o som, eu sei, eu conheço. Ele não passou o som, tá ligado? Ele botou lá, plugou a guitarra, ele plugou a guitarra lá e foi tocar. Nem se preocupou, nem passou o som, nem nada.
Deixa eu fazer a justiça, que é o nome da mulher que cantou no Neville Colony, é Brittany Howard. O pior é que ela é foda, viu? Eu gostei do vocal dela.
Eu achei, assim, as duas, o que eu tava mais esperando era... Não aconteceu, entendeu? Eu fiquei meio triste.
Não, porra, tipo assim, pros fãs do Coldplay, porra, foi algo muito broxante, muito.
É, não, porque é isso, porque o fato do Coldplay estar na categoria principal, eu fiquei do nada, entendeu? E caralho, mano, que porra é essa? Aí eu tava no hype pra ver se ele ia fazer alguma coisa, não teve porra nenhuma.
Tensa, né? E aí também tivemos outras performances também, né? Não só na parte de homenagens póstumas. Teve a abertura do Grammy que pra mim foi com o Harry Styles, mas pra mim foi muito decepcionante, porque...
Eu também acho. Eu esperava qualquer coisa que não fosse outro Marlon Sugar.
Eu tava na torcida pra que fosse Treat People With Kindness, mas infelizmente...
Não, esse lado B, assim, desista, velho. Fale sério, esse lado B.
Não. Treat People With Kindness é uma música famosa, velho.
Cara, eu não falo pela canção, eu falo pela estrutura e tal, porque toda a abertura do Grammy, ela é impactante, sabe? A abertura do Grammy é um dos pontos chaves, porque tem um investimento maior.
Mas eu gostei da... A performance...
Não, não achei ruim.
A performance foi boa. Dançando lá, um bagulho bem legal.
Não, mas porra, pra uma abertura de Grammy, tinha que ser algo mais, sabe?
Então
não dá pra ver ele pra
mim. Ok, você não pode abrir o Grammy com, sei lá, cheio. Porra, todo mundo vai se matar, tá ligado? Mas,
cara, foi porque, tipo assim, foi uma apresentação que, se ela ocorresse durante, pra mim não ia fazer uma diferença, sabe?
Sabe qual foi o problema? O problema foi que o próprio Harry, ele falou que ele ia tocar uma música mais introspectiva, uma música mais calma. E não teve nada disso, falou.
Mentira, rapaz, isso é mentira. Ele me mandou um zap falando, se prepare, vou botar outra melodia de novo.
Ai, cara, ó, uma amiga minha que é Directioner, falou, então assim, a gente dá o critério da dúvida, né?
Tem uma amiga minha que é Directioner,
mas, tipo, eu tava
tem
lá.
Tem uma amiga minha que é Directioner que falou que ele ia tocar Golden. Outra fake news.
Porque ainda saiu uma lista antes, dizendo que seria Golden e tal. Tipo assim, não que eu esteja duvidando de você, mas tipo assim, porque tava todo mundo na expectativa pra saber o que ele ia tocar, e se fosse algo mais introspectivo, todo mundo ia comentar mais, sabe? Tanto que todo mundo ainda tava na dúvida, entendeu?
É que nem aquele negócio do Live Aid que a gente tava falando lá, a galera só tocou os hits.
Mas é porque o Grammy geralmente vai ser isso, sabe?
Grammy não tem jeito, velho. Você tem que
Só que, cara, eu não critico em questão de estrutura, tudo. Eu achei algo muito simples. Tipo assim, foi algo barato, sabe? Barato condições do Grammy. Porque, sei lá, se pegar... Acho que foi 2018 que a Camila Cabello abriu. A Camila Cabello botou lá o J Balvin, botou o Rick Martin, botou vários dançarinos, teve gente percussionista, teve a porra toda, sabe? E ali é uma das aberturas dignas. Teve mais alguém foda que abriu o Grammy, que agora eu não tô lembrando. Mas, tipo assim, toda abertura do Grammy é tipo a abertura de Copa do Mundo, tal, que, porra, é uma abertura diferente.
É uma coisa magnífica.
É, justamente, algo que tem um investimento maior, Mas desse caso não foi. Tipo assim, eu achei foda que pegou... Foi Harry, foi Billy, foi as irmãs, as três irmãs. Então, tipo assim, foi foda, né? Porque já teve um Harry e Billy em sequência.
Só... Graças a Deus, eu acredito, e outra coisa também. Que atualmente a gente não tá muito com clima pra festa. Então eu acho que foi mais comedida a questão da abertura do Grammy. Não sei se é por isso, mas possa ser que tenha...
Crítica que eu faço a ele, porque assim, né? Quem sou eu pra criticar Harry Styles? Só tipo assim, das últimas apresentações, né, que tá tendo, apesar de serem poucas por causa da pandemia, todas pra mim, ele tá com um clima de que não quer gravar, de não quer apresentar, sabe? A do... A do iHeart lá, do Natal, foi a mesma coisa.
Sim, esse mesmo.
Então, tipo assim, foi algo broxante, tá? Foi algo ruim? Não, não foi algo ruim. Só que, porra, a gente espera mais, sabe?
Assim, pra encerrar o quesito da apresentação do Harry no Grammy, eu concordo com o Igor nessa parte que ele parece estar muito sem vontade de apresentar. Eu acho que é porque ele tá com novos projetos, ele aparentemente vai entrar de cabeça aí no mundo de Hollywood, que é uma grande aposta. E o seguinte, pra encerrar aqui também a visão geral, eu acho que, apesar de Watermelon Sugar não ser a unanimidade, a preferência de todo mundo que é fã do Harry Styles, não tinha como ser outra música, porque é o hit da carreira solo dele até então. Então, numa festa onde ele iria abrir um Grammy, que é um ápice de... Talvez no futuro, quando ele lançar outros hits, ele possa cantar outras músicas.
E aí as performances continuaram, e pra mim as performances, elas crescem e atingem um teto depois que, quando chega o DaBaby, né? O DaBaby começa a apresentar, depois você DaBaby, Dua Lipa, Bad Bunny. A apresentação da Dua Lipa, puta que pariu. Aulas também, não esperava tanto. Ah, meteu o Medley lá de Levitating com o próprio DaBaby. A do DaBaby também,
foi
DaBaby, a DaBaby meteu um rap, mas, que ele é rapper, né? Mas tinha violino, tinha umas paradas instrumentais também, tipo, ficou algo muito diferente, algo muito foda. Aí teve as intercalações, né? Apresentações gravadas, agora eu não vou lembrar a ordem, mas Taylor Swift, que tava todo mundo na expectativa também.
Cara, a da Taylor, totalmente Peter Gabriel das ideias. Mulher no meio da floresta lá com uma porra de um tipo gigante. Totalmente Gênesis, as apresentações do Gênesis na época do Three Pass lá do... Esqueci o nome do outro, que é mais medieval ainda. Com esse clima, né, de vamos descobrir uma coisa meio medieval, assim, meio RPG. Nossa, muito bom. E que condiz totalmente com o clima do álbum. Quer dizer, não tanto, mas eu entendo a estética por trás. Gostei muito da apresentação da Taylor, mas foi muito foda. Tipo, foi a apresentação que eu mais gostei, assim. Foi, pra mim, foda demais. Até porque quem eu realmente queria ver não teve, não vou falar isso aqui de novo, mas na minha opinião, a minha preferida, né, das apresentações que teve, minha preferida.
Então, e aí, já que eu tava falando de performance gravada, teve a apresentação mais polêmica do Grammy, não vou dizer polêmica da história, porque não fizeram nada por onde pra ser polêmico, mas o que eu tava falando no grupo lá do Remasterizado, falei, rapaz, a apresentação do dia vai ser o up, se preparem, porque ali vai ser entretenimento, vai dar o que falar. Porque tava na cara, e aí a Billboard, ela fez o ranking dela, né, de apresentações, e foi realmente o up com Cardi B e Megan Thee Stallion. Megan, que inclusive garantiu 3 Grammys, foi a artista revelação. Ela que a apresentação começou com o Up, né, que foi o novo single dela recente. E aí depois teve o Up e teve a participação ilustre de Pedro Sampaio, um funk BR, né? A Megan falou que... A Megan não. A Cardi falou, né, que os fãs brasileiros iam gostar. E aí um fã tweetou, vai ter Me Gusta, né? Me Gusta, pra quem não sabe, é a música que tem a Anitta. Ela curtiu e todo mundo tava na expectativa de ter a Anitta. Mas não teve a Anitta, não. Teve um mashup com o medley brasileiro. E, cara... Billboard botou top 1, foi o mais comentado, e aí entra naquela parte que a gente tá falando nisso, né? Que ainda deu uma treta com o Rico.
A sensação aqui é Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, né? É como se tivesse acontecido isso.
Não, realmente.
O mundo descobriu a música brasileira. É a sensação. Pelo que eu vi no Twitter, que inclusive eu nem sei o nome do cara lá que faz.
Rick Bonadinho.
Não, o que fez é a música. Nem sabia quem era. Esqueci.
Ah, Pedro Sampaio.
Nem sabia quem é esse sujeito aí, esse cidadão. Mas eu só sei que ele a voz dele entrou lá por causa do Fica de Quatro. É ele que fala aquilo ali. Né?
Isso.
Tipo, na hora eu fiquei, caralho, é funk do nada. Tipo, por que ela tá fazendo isso? Eu não entendi, porque eu não sabia o que era. Eu nem sabia que música era essa. Aí, Eu entrei no Twitter e hoje eu vi que é como se as pessoas... É como se... brasileiro, ele tem uma síndrome, assim, de sei lá, o brasileiro é um povo que precisa... Todo mundo deveria ir para um psicólogo, assim, da Lumena. Todo mundo, assim, tipo, 200 milhões de pessoas, assim, todo mundo fazendo uma clínica psicológica de uma vez. É como se tivessem descobrido o Brasil. Não, olha aqui, os portugueses chegaram de novo aqui. Como se ninguém nunca tivesse ouvido música brasileira na vida, como se nunca ninguém tivesse exportado música brasileira pra fora, como se isso nunca tivesse acontecido. E tipo, eu fiquei olhando, mas gente, por que esse estardalhaço todo? Tipo, eu tô tentando entender, até eu não tô nem entrando no mérito da treta lá com a Anitta, com o sujeito que eu também nem conhecia.
Não, porque, primeiro, essa treta aí pra mim não tem nem muito o que discutir, porque ele...
Uma loucura. É loucura. Mas, assim, a questão é como se tivessem... Como se a Cardi B tivesse, sei lá, apontado uma luz pra gente. Tipo, não, porra, ela só botou lá um... Três batidas.
Deixa eu só comentar rapidinho aqui. Num país que exportou tantos artistas bons ao redor do mundo e que é reconhecido mundialmente por isso até hoje, ficar espantado ou lisonjeado com um áudio de 3 segundos no Grammy é ir se implorar por migalha.
Exatamente, é o meu ponto, velho. Não teve nada demais. Foi só 3 BPM de funk. E um fica de 4, acabou. Aí a galera, meu, olha, a cultura brasileira está chegando na Grêmio, toma cu, porra. Como é o nome? Dom Casmurro é um dos livros mais vendidos na Grã-Bretanha, caralho. Fica falando de exportar porra de cultura brasileira. Mano, isso é maluquice, isso é uma loucura. A galera lá de fora conhece, não é como se só o brasileiro conhecesse coisa de brasileiro, não. A galera conhece, mano, a gente vive um mundo globalizado. Porra.
Eu acho que a questão é a seguinte, vamos supor aqui, um evento assim, vamos lá, vamos pensar que estamos no estádio de futebol dos nossos times, toca The Police ou toca Radiohead, qual seria a sensação de vocês?
Legal, porra, bacana. Não, tipo assim, Thiago lá na Copa do Mundo toda vez tocou White Stripes no jogo da Copa.
Então, não, mas porra, eu tô falando de banda, eu não tô falando, White Stripes é uma banda mainstream.
O Sting apareceu no...
Tô falando verdade. Assim, do nada, vamos supor assim, que uma banda que vocês, sei lá, que vocês conhecem, assim, então a paixão aparece num lugar inusitado. Vocês vão ficar espantados, em êxtase, certo?
Sim, porque eu não esperava, mas você falou que todo mundo esperava, mas eu não tô falando
não, da... Não, que todo mundo... Não, mas tipo assim, ó, a Cardi B falou assim, brasileiro, vocês vão gostar, tá? Mas ninguém, a gente não sabia o que
esperava. A reação das pessoas, ok, eu tô falando é como as pessoas estão tratando esse acontecimento. Porque me baseando puramente no que eu vi no Twitter, na Trend Topics lá, é como se a Cardi B mostrasse pro mundo que a música brasileira existe. Como se ninguém nunca tivesse feito isso na vida, entendeu? Esse é o ponto que eu tô tratando. E esse ponto não é verdade. Não é verdade. Mas enfim. A questão, porra, você gostar, porra, a Cardi B colocou, vamos supor, caralho, a Cardi B colocou meu funkeiro favorito no Grammy. Eu ia ficar feliz. Se eu gostasse, se eu conhecesse esse sujeito, se eu fosse fã desse cidadão que é o Pedro Sampaio, como
aconteceu. Justamente o que aconteceu. Pra mim foi isso que aconteceu. A galera ficou feliz justamente por causa disso. E querendo ou não, porra. Tipo assim, sei lá, qual foi a última vez que o Brasil teve. Não que isso também seja uma relevância tão grande, tá? Mas qual foi a última vez que o Brasil. Ele apareceu no Grammy, assim, vamos supor. Que eu realmente não lembro, eu não tô nem fazendo... Não,
é porque tem o Grammy latino, né? Aí como tem o
Grammy latino? Não, mas vamos falar do Grammy mesmo. Não desmerecendo o Grammy latino, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, o Grammy internacional, que tem mais audiência. Mas
o que eu tô falando é que, tipo, a galera lá do Grammy... Tipo, já tem o Grammy latino, a gente não precisa ficar indicando esse pessoal, né?
Não, sim, sim, com certeza. Total, apesar de ter uma categoria global, né? Que poderia entrar algo brasileiro.
É qualquer coisa, exatamente. Mas, assim, é aquela questão... Mano, tá tendo um exagero muito grande por causa de 5 segundos, é o meu ponto. E tipo, ela só colocou lá, tipo, não foi nem. Ela não tocou nem a música toda, ela colocou uma parte de 5 segundos da música. E as pessoas estão tratando isso como Pedro. Como se fosse Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil. Tipo, caralho, velho, calma.
É essa que eu tô falando. Que primeiro, a gente não esperava, então realmente o estardalhaço vai ser grande. E segundo, que entra aquela questão lá que o Rick Bonadio tava falando merda, que era sobre o funk, entendeu? Tipo assim...
Mas aí, porra, tomar no
cu. Aí tá espalhar o funk eu vejo essa visão, o funk sendo espalhado. Ah, a primeira, foi algo de 20 segundos, tá?
A primeira parte do tweet dele, eu acho que até vai. O problema é o final do tweet. Quando ele fala a palavra funk, o tweet perde sentido.
Sim.
Pra não, eu vou abrir aqui pra nós ouvintes saberem o que foi a treta, porque aqui nessa hora a gente faz um papel jornalístico. O tweet dele é o seguinte, o Rick Boniadio, que é um cara que fez... Ele produziu uma Mamonas Assassinas.
Ele é produtor. Eu acho que a última pessoa que ele produziu assim foi o Vitor Clay, se eu não tô enganado. Mas, tipo assim, já teve o Rugital e teve outras pessoas.
Outro sujeito que eu não sei quem é. Eu não sei quem é Vitor Clay. Enfim, ele tweetou o seguinte, já exportamos Bolsa Nova, já exportamos Samba Rock. O que é Samba Rock, eu não sei. Não sei o que é Samba Rock.
Seu Sambô cantando Come Together.
Sunday Glory Sunday.
Sunday Glory Sunday.
Mano, Sambô é uma merda.
Jobim, já exportamos Jobim, Benjor, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. A primeira parte do tweet, mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos, ok, é um ponto, ele realmente tem um ponto ali. Porque, repito, cara, não foi nada demais. Não foi nada demais. O problema é o rap.
O problema é que ele desmereceu por ser funk.
Deixa eu só terminar de ler o tweet.
Fale.
Aí ele continua. Mas fazem barulho por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B. Me deixa com uma vergonha. Precisamos exportar música boa. E não esse fica de 4. Cara, então, a única coisa que eu digo pra esse cara aqui é que o Fica de 4 não é só no Brasil. Ele com certeza, ele não entende inglês. Porque se ele entendesse, ele saberia que a música da Cardi B lá é sobre isso.
Só pelo fato dele produzir Mamonas Assassinas, que é o maior símbolo da baixaria brasileira, já perde completamente aí
Eu só vou defender ele aqui, falar que ele não ia entender, mesmo ele sabendo inglês, porque a música foi toda censurada. Cara, essas performances ao vivo com a Cardi B é engraçado por causa disso, mas foi o que Arthur falou, porra, o cara produziu Mamonas, quem é ele pra falar alguma coisa, tá ligado? E o que gerou mais revolta foi depois, que ele ainda ficou falando lá que são batidas iguais, que não tem letra, que não sei o quê, que aí a Anitta se revoltou.
Meu Deus.
E tipo assim, o resumo que pra mim foi perfeito que a Anitta falou, cara. Por exemplo, eu não gosto de Mills e não gosto de Radiohead e tal. Eu não vou chegar pra Davi do nada e vou meter o pau por meter o pau. Não gosto. Ela botou. Cala a boca e tenta superar. Tipo,
Eu acho que aí vem uma distinção que as pessoas atualmente elas não sabem fazer. Porque elas não sabem fazer porque a internet não permite isso. Você falou que não gosta. Ah, eu posso não gostar de Mills, eu posso não gostar de Radiohead. Mas isso não significa propriamente que a música seja ruim. As pessoas não sabem. O você não gostar, por exemplo, supondo, vou dar um exemplo real. Eu não gosto de Arctic Monkeys, mas eu não acho a banda ruim. É uma distinção que eu faço.
A maioria das pessoas. Você limitar o que é bom ou ruim ao seu mero gosto pessoal é
um narcisismo que, sinceramente, eu acho que nem Napoleão seria tão narcisista.
E isso é uma coisa que você aprende com o tempo, não é uma consciência que todo mundo vai ter. Você aprende com experiência.
E é um narcisismo que as pessoas cometem. Inclusive, esse narcisismo está presente na crítica de Marcelo Hessa do Schneider Cut. Aquela crítica ali é narcisismo puro.
Eu concordo com a tua, é uma consciência que você vai ter. But, porém, entretanto, todavia, o cara é produtor, ele trabalha com música, aí ele tem que ser profissional, sabe? Foi isso que faltou. E tipo assim, porra, o Rick Bonadio, ele é um cara foda, tal, né? Porque ele é produtor, tal. Ele é um cara que ele tem até um time pra sucesso. Só que mesmo assim, por exemplo, comparando com a pessoa que ele tava tretando, Anitta. Quem é ele perto da Anitta, sabe? Tipo, a Anitta tá dando luz na frente dele e tal. Então, não tem. E assim,
mas a crítica aqui. Isso não hesitaria o Rick Bonadio de uma crítica justa.
Não hesitaria. O problema foi a maneira que ele tá falando, porque assim, ele desmereceu o funk e porra.
Como arrogante, né? Ele poderia ter falado. Enfim, aí ele continuou aqui, né? Esse show de horrores. Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque eu vejo uma alienação generalizada. O funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre porque isso dá certo. meu post anterior não teve intenção destrutiva. Eu achei esse post um pouco... Eu achei isso aqui, principalmente, ó... Swanqueiros precisam usar evoluir musicalmente pra crescer. Cara, isso aqui é um negócio de um elitismo musical que, sinceramente...
Na verdade, ele peidou na farofa e acabou piorando tudo.
Não é isso, tá. Tipo...
E tava circulando um vídeo, né, daquele... Foi jurado da SBT e tudo, aquele Miranda. Não sei se vocês sabem quem é. Eu esqueci o outro nome dele. Um cabelo branco, barbudo branco, trabalhava no SBT. Enfim, e aí, né, ele é um cara...
Parece o Kenny Rogers, né?
Isso, ele mesmo.
Eu também não lembro o nome dele.
Miranda, ele trabalhava, né, com o SBT, com esses programas de apresentação de música, né, buscar talentos, né. Ele era um dos caras mais carismáticos e tudo. E aí ele tava dando uma entrevista, e aí ele falou assim, né, que ele não entende o porquê a galera do rock, né, ele sentou a galera do rock, né, que ele não entende porquê a galera do rock faz um estardalhaço com o funk e tal, que ele falou assim, ah, ficam reclamando que as letras são de baixaria, que é tudo vulgar, que tem a mesma batida, o mesmo ritmo. Aí ele chegou e falou, mas o cara que fez sucesso, que é considerado o rei do rock, Elvis, era remexendo o quadril de forma sensual, tinha as mesmas batidas nas músicas dele, os mesmos ritmos.
As pessoas iam pro show do Led Zeppelin pra ver o Robert Plant ser
aqui. É isso, é justamente a crítica, sabe? Tipo assim, no rock...
E a letra do Elvis, por exemplo,
ele falou isso mesmo.
Poético.
Que não é algo que não tem sentido porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, falar que não tem sentido...
Eu acho que tem duas... A primeira é o narcisismo, que é uma coisa que tá muito presente no...
E o elitismo, né? Que tipo assim, querendo ou não, é um gênero elitista.
Eu não acho... Tipo, depende... Por exemplo, eu não acho que o punk seja uma coisa elitista. Muito
pelo contrário. O rock, ele não nasceu elitista. O rock, ele nasceu... periférico, mas aí por assim dizer. Porque veio do
blues,
o blues...
Mas ele se tornou...
Pela lógica que ele tá falando, Sex Pistols é uma merda. Porque só tem 3 acordes. E os acordes são tocados de forma errada. E aí? Você vai falar mal do Sex Pistols? Entendeu?
Não, eu tô entendendo o que você tá falando. O negócio que eu acho que é assim, por exemplo, falar do funk. Eu ia dar até o exemplo do Sex Pistols. O cara falar do funk como ele fala, então ele também tem que falar do Sex Pistols como ele fala, sabe?
Tem que falar do modo do punk do final dos anos 70. Geral, cara,
isso, tem ele falar de tudo.
Assim. Falar do Motley Crue, do próprio Mamonas, que a gente já citou aqui.
Porque eu acho que assim, se é pra criticar a questão de letra, que pra mim também é uma idiotice, mas tipo assim, se é pra criticar a questão de letra, eu acho que ele tinha que criticar tudo não só determinar para o funk, que essa foi a grande questão, essa foi a grande polêmica, porque ele só direcionou só para um gênero. Ah, mas foi o gênero que tocou no Grammy e tal, não tinha como ele falar de todos. Beleza, mas pra mim não cola essa, sabe? Porque com o funk é algo muito mais, é muito mais centrado, assim, porque a galera sempre quer crescer em cima e desmerecer, entendeu? Porque se fosse ao contrário, não ia dar certo. E aí que entra aquela questão lá, que, porra, é um cara que tá embaixo e tal, que todo mundo tá falando, ah, é um cara que tá embaixo e tal, tira o direito dele criticar? Não tira, né? Porque não só os grandes lá, os porradores que podem criticar, todo mundo pode criticar, não à toa a gente tem um podcast e a gente mesmo critica. Só que a questão que foi com o Davi foi perfeito, ele foi arrogante, e aí pesou contra ele, não tem nem como ele defender ele.
E tipo, sobre a questão do sexo na música, tipo, as músicas da Cardi B, elas são tão explícitas quanto os funks brasileiros daqui. Você só vê esse tipo de música. Mas assim, eu entendo, e eu falo isso de coração, eu entendo quem se incomoda com isso, quem acha isso desnecessário, quem acha, não desnecessário, mas tipo, é mais fácil de vender. Porque é algo, assim, explícito que você não precisa... Enfim, você não precisa traçar grandes voos pra falar de putaria. Mas a questão é que, como o Guilherme falou, ele direcionou a crítica a uma coisa só. E não é assim, não é só o funk brasileiro que fala de putaria. Existem vários outros que falam de putaria, tão explícita quanto. Então, tipo...
Cara. Só pra fechar,
né? A crítica dele poderia ser mais bem feita. E se ela fosse mais
total,
bem feita?
Total.
Eu iria até concordar. Tipo, se a crítica dele fosse mais bem feita, mais pé no chão e menos arrogante, eu concordaria. Mas não foi. Foi totalmente narcisista. Como se ele soubesse
o que é ele... música, a gente não sabe,
basicamente. Exatamente.
A verdade é que a crítica dele não é a letra vulgar, muito menos.
É isso.
A falta de criatividade musical. A crítica dele é o funk, puramente.
Na verdade, eu acho que a crítica dele vai. O funk está em evidência, o que ele gosta não está em evidência.
É isso. Porra, perfeito.
Aí, porra, tá aí fica fácil, entendeu? Aí fica fácil, entendeu? Porque, tipo...
Fato.
É o que diz o engenheiro. Tudo que se move é um alvo. E ninguém tá salvo. Então, tipo, o que tá se movendo agora é o quê? A Cardi B com o Pedro Sampaio lá, com o Fica de Quatro. E, tipo, é um alvo fácil, ele vai direcionar esse alvo. É, seria muito mais difícil fazer essa crítica em 2017, porque todo mundo iria cagar e, tipo, talvez ele nem fizesse essa crítica, porque não teria necessidade de fazer essa crítica. Porque essa
velho, uma coisa que eu acho engraçada é que ninguém fala de Lança Perfume da Rita Lee, tem explicitamente na música Me Deixa de Quatro no Ato. Ninguém fala de
porra, baixaria na Rita Lee. Lá da Angélica, tipo, porra. Ah, menina veneno, seu corpo é pequeno demais pra nós dois. Meu mundo.
É, o mundo.
Ah, de noite no meu quarto só dá você. Porra, que porra você acha que ele tá falando? Tá falando que.
E ninguém critica isso. É impressionante.
Eu acho que a questão de você ser. Porque, por exemplo, os Titãs tem uma música. Caralho, esqueci qual é a música dos Titãs. Eu esqueci, mas eles têm, tipo, no, nessa, na parte do Dante Scott. Inclusive, ele produziu os Titãs, ele deve saber disso. No Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que é um álbum deles de 91, cara, os caras falam de sexo. Agora sim, é fácil criticar porque não tava em evidência, né? Aí, tipo, você pode não gostar. Mas assim, você. Se você quiser falar que é ruim, critique com argumentos técnicos. Puramente técnicos. E que ok, vai ser uma crítica que você pode parar pra analisar se esse tecnicismo faz sentido ou não. Agora, ok, vai ser uma crítica. Agora, a crítica dele foi mal feita, foi mal pensada e é totalmente nazista.
E sim. E cara, só pra encerrar esse tópico, né, porque tipo assim, dessa questão das letras, que pra mim é uma grande idiotice, porque é aquilo, cada um pode escrever, falar o que quiser e tal. E sobre essa questão de vender mais fácil e tal, que... putaria vende mais fácil e tal, que pra mim também eu acho que é uma besteira. Porque eu acho que é muito do momento. E ainda mais pensando assim, pandemia, todo mundo tocado em casa, sem saber do dia da manhã, sem saber como é que as coisas tal. Porque querendo ou não... Por exemplo, se a gente pegar dos anos 60, anos 70, né? Tem muitas letras explícitas também. Você pode falar, mas não são tão vulgares. Realmente, pode ter o porquê aquele... o vocabulário, a pessoa teria que entender mais, né, por conta de duplos sentidos, beleza. Não é algo tão explícito como são as músicas da Cardi agora, tal. Mas aquilo que eu falo, até no episódio que eu tava falando do Positions da Ariana, tal, tipo assim, tão tornando algo tão banal falar de sexo, parecendo que todo mundo é puritano, e é isso que me irrita, sabe? Parecendo que ninguém transa, sabe, algo do tipo. Ficou algo muito lugar, mas eu não quero escutar isso. Tipo, mas porra, não tratar isso como algo anormal, que não é normal, é realidade.
Mas, tipo, pra finalizar, você quer pôr essa pessoa em xeque? Pergunta, você gosta da Madonna? Ela provavelmente vai falar que sim. Aí encerra o assunto.
Perfeito, perfeito. Bom, e agora partindo, né, pras três principais, né, que a gente já falou de uma, aqui não... vamos deixar o álbum já pro último, né, que é o grande momento. Canção do ano. Canção do ano que teve Black Parade, da Beyoncé. Beyoncé que... bateu o recorde, né? Sua mais premiada do Grammy.
É engraçado que por mais que ela não estava em uma das categorias principais, ela foi a maior vencedora. Então, tipo,
Não. Ela tava concorrendo ao... Não, eu achei que ela tava concorrendo ao álbum do ano, esquece. Ela tava a gravação do ano também. Tipo, eu acho que, na verdade, ela ficou com dois Grammys. Quem ganhou mais Grammys que ela, se eu não me engano, foi a Megan.
Mas não importa, porque quem... Que ela que ficou lá porque ela bateu a porra do recorde, então tipo...
Sim. não, e agora até lembrei, agora falar uma coisa aqui, né, que eu tava falando. A Beyoncé, toda década ela compete, toda década ela ganha. A filha da Beyoncé já na primeira indicação, com 9 anos de idade, já tem um Grammy. Já, tipo, a pessoa mais jovem da história a ganhar um Grammy, a Blue Ivy já, tipo, já atingiu esse teto aí, que... Sei lá, né? Daqui a pouco, acho que a única pessoa que vai conseguir bater a Beyoncé, daqui a pouco, é ela. E se eu não me engano, juntando com o Jay-Z, né? A família Carter, que é a família da Beyoncé, os três, acho que já tem 50 Grammys, alguma coisa assim já, tipo... Uau!
É Jay-Z que, por sinal, está irreconhecível, viu?
Que pariu! Não, o cara tá estilo. Pô, mas ele tá reconhecível mesmo. Cara, eu fiquei olhando e falei, caralho, estão ficando velho, tipo... Até a Taylor, tá ligado? A Taylor tá diferente, sabe? Tipo... E aí teve Black Parade, Calls do Black Pumas. Black Pumas que fez uma apresentação foda também. São uns caras bons, assim, o álbum deles a gente pode comentar rápido e tal. Rockstar, da Baby Roddy Ricch, né, que foi a apresentação da noite. Seis Soul da Doja. Doja também que teve... Algo que eu não posso criticar da Doja, apesar de ela só cantar Seis Soul, que você estava falando do Watermelon Sugar, né? A Doja só canta Seis Soul. As apresentações todas são boas, eu não posso criticar. Everything I Wanted, da Billie Eilish. Don't Start Now, do Alipa. Circles, do Post Malone. Savage, da Megan. E aí, vai falar a diferença já da próxima que a gente vai falar, né? Que é Canção do Ano e... Ah, não, eu li errado, gente. Eu li Gravação do Ano.
Canção do Ano então, e Gravação do Ano.
Pronto, então vamos pra Gravação do Ano. Gravação do Ano e Canção do Ano, a diferença. É que a Gravação do Ano, ela... Ela pega a música no geral. De mixagem, produção, letra, ritmo. Já a Canção do Ano é só letra. Pra ter essa diferença, né? Porque muita gente pergunta, ah, qual a diferença e tal? Gravação do Ano, quem ganhou foi a Billie. E a Billie, que ela fez um discurso que eu fico triste, porque, tipo assim, não que o discurso dela tenha sido ruim. Discurso dela, inclusive, quem entregou o prêmio foi o próprio Ringo, e o Ringo, puta que pariu, o Ringo é carisma
demais. O discurso do Ringo foi muito... Inclusive, pra quem é fã de Beatle, uma noite aí maravilhosa, porque teve o Ringo no Grammy no Fantástico, né?
Sim, então... sim, porra, a entrevista do... Cara,
foi ele no Fantástico muito, foi muito boa, né? Velho. Ele é um cara, assim, que eu, cara, se eu visse o Ringo só na rua, não pediram autógrafo, cara, me dá um abraço.
Não, cara.
Bora tomar um café ali. O um negócio de café, mas eu bebo com você porque você é muito gente boa.
Não, velho. O entrevistado do Fantástico perguntando assim: ah, o Paul é um bom baterista? Ele, no. Tipo, o cara super brincalhão assim, né? E, cara, toda hora o Ringo lá no Grammy falando peace and love, peace and love. E, tipo assim, na hora eu me emocionei quando ele tava falando, é que ele falou assim, brincando, né? Ah, eu já estive aqui no Grammy várias vezes com a banda que eu tive e tal, tipo. Ali pegou, né? Tanto que eu tava torcendo pra Beyoncé ganhar aquele prêmio, porque pra mim a semiótica, se batesse a foto do Ringo entregando o Grammy pra Beyoncé, a semiótica ia ser algo fantástico, de geração. E quem ganhou foi a Billie Eilish, e com Everything I Wanted. O que eu não gostei do discurso, porque a Billie tem um problema, que ela se subestima demais. Quem assistiu o documentário dela sabe que, tipo assim... É, ela não tem culpa também, né, porque a Billie tem 19 anos, ela deu o azar e a sorte de estourar muito cedo, e o azar de estourar justamente na época com a internet, quando tudo é mais próximo, né, tudo é mais rápido, então tipo assim, ah, os Beatles também estrearam muito jovens e tal, só que as pressões é diferente, né, a Billie lá no Los Angeles, ela vai receber uma pressão enorme de pessoas do mundo todo, né, enquanto, sei lá, se a gente pegar os Beatles, né, que eram mundialmente conhecidos também, só que, sei lá, se alguma coisa acontecesse, como aconteceu aquela fala do John Lennon lá, envolvendo Jesus Cristo e tal...
Pegou o pé, o melhor exemplo possível.
Não, pra você ver, tipo, aquilo ali foi muito mais centrado nos Estados Unidos, Europa e tal, tipo, se fosse hoje, ele tava fudido, né, o lixamento ia ser muito maior, então a Billie, ela sofre lixamento por várias coisas, né, tanto de ela não poder ser quem ela é realmente, porque tudo dela ia viralizar e tal... E aí ela deu um discurso lá falando que não esperava ela ganhar o Grammy.
Porque... É, que ela não merecia. Ela falou
que ela não merecia, que quem merecia era a Megan. Ela e o Phineas, né? O Phineas também tweetou, né? Falando, botando o gif dele surpreso, botando assim... Ah,
é, e a Billie merecia. Ganhou dois Grammys
lá. É, um na parte gravada lá, que foi muito bom também. E cara, falar em produtor, o irmão da Billie como produtor é foda. Ele tem 14 Grammys já, eu acho. Porque ele tem 7 de produtor, essas coisas assim. Algo desse tipo, eu posso estar falando besteira agora, mas ele ganha como produtor e ganhou também como participações da música da Billie.
Tá? Cara, falando aqui, todo mundo sabe que eu sou...
14 Grammys?
Não, é 14 junto com a Billie, agora que eu tava lendo aqui, com a família. Eles dois juntos têm 14
Grammys. Todo mundo sabe. Caraca, que eu sou cadelinha da Billie Eilish aqui, todo mundo sabe que eu sou muito fã. Agora, Everything I Want, que é de uma música que eu não gosto muito, então... Eu fiquei surpreso e feliz que ela ganhou, porque, porra, Billie ganhar Grammy, a gente vai ter que se acostumar, porque é uma coisa que vai acontecer muito ainda, né? Então... Mas eu não esperava, fiquei feliz, é uma música que eu não gosto, mas foda-se, ela ganhou, pau no cu de todo mundo. Principalmente no seu, Guilherme, que a Dolly pra perdeu.
Eu esperava Don't Start Now, na real. Sim,
canalha,
sim. Covarde. Eu também.
Tipo, pra mim, ela é muito Don't Start Now, ou até a sei, sou da Doja, porque a Doja foi, né? Eu tava naquela teoria de, tipo assim, a Doja foi, apresentou tal, os principais, ela não vai sair sem, mas deu. Assim, não fico nem puto, sabe? É o que eu tava falando lá. Esse Grammy, eu não fiquei puto real, não. Não teve... Até com a Ariana ganhando lá, com a Lady Gaga, eu não, tipo assim, fico revoltado e tudo, mas não foi algo que tirou meu sono, tal, de ficar revoltado xingando no Twitter, não. E agora a canção do ano, né, que eu tava confundindo, achei que ia falar canção do ano. Canção do ano, teve a Black Parade, da Beyoncé, que também tava na gravação. The Box, do Rod Rich, ele que performou essa música também. Cardigan, da Taylor Swift, que eu achei que ia ganhar. Circles, do Post Malone. Dois Canal, da Dua Lipa. Everything I Wanted, que ganhou gravação do ano, da Billie Eilish. I Can Breathe, da Her. e If the World Has Ending, da Deep Six e Julia Michaels. E, cara, aí a canção do ano é questão letra, né? E, tipo assim, essa aqui pra mim eu achei difícil pra caralho também.
Junto com gravação foram pela, eles foram pelo critério história, né?
Pra mim foi isso. Eu acho que esse daí foi o mais disputado. Foi o mais disputado. E qualquer resultado aí seria justo. Uma coisa que eu preciso destacar aqui também rapidamente é que a Her, ela é uma excelente guitarrista, e isso é pouco comentado. Ela é uma guitarrista muito boa. Inclusive, ela é patrocinada pela Fender.
Ela é muito foda.
Sim, ela é uma guitarrista muito boa e patrocinada pela Fender.
Eu fiquei feliz que ela ganhou. A música
Acho que pelo contexto, pelo momento que estamos vivendo, foi algo tipo assim. Até que não é fã dela, ficou feliz, eu acho. Sabe?
Não é. Queria que a Taylor ganhasse? Queria, mas que bom que ganhou a Kimber.
E aí, galera, vamos agora pro último prêmio, né? Que os fãs da Taylor Swift estavam desesperados.
Cara, é isso. Aí, antes de você falar, eu quero tirar uma dúvida. Por que a Taylor, ela ganhou o álbum do ano?
Sim.
E ela estava concorrendo em melhor álbum pop.
Sim.
E se ela ganhou o melhor álbum do ano, subentende-se que não existe nenhum álbum melhor que o dela. Mas sim, ela perdeu pro melhor álbum pop. Eu não entendi, porque na minha cabeça não faz sentido.
Cara, é algo que eu ia falar.
Tipo, na real, pra mim, eu acho que eles tentaram agradar todo mundo, sabe? Tipo, ó, todo mundo vai sair feliz.
Cara, eu acho que não foi esse o caso. Eu acho que, tipo assim, sabe o que eu tava falando? Que a Taylor poderia chegar a 13 Grammys e tal? Sabe? Por que ela não chegou a esse número? Porque botaram ela nas categorias erradas, sabe?
Tipo assim... Cara, porque o folclore não é pop, não. O folclore é folk.
Justamente. Tipo, se fosse nas outras categorias, que é a categoria folk e tal, a Taylor ia ganhar. Não ia ter nem graça e tal. E botaram ela num álbum pop... botaram ela numa categoria pop que não faz sentido. E aí entra... Aí pra mim que é a grande diferença do álbum do ano. Porque... Tipo assim, ali tem uma categoria... O nome diz exatamente, eu acho, que o principal critério. Pop. E aí pesou muito, o pop do Alipa era pop, o da Taylor não é. Pelo menos se eu fosse avaliar, eu avaliei por isso. Que a diferença,
cara, mesmo assim não faz sentido, porque quando você fala o melhor álbum do ano é o da Taylor, independente da categoria, independente de ele ser ou não ser pop, você subentende que se você colocar ele em qualquer lugar, ele vai ser o melhor. E não é o que, tipo, é uma coisa que é autorrefutante, tipo, é auto-evidente, olha, é o melhor. Mas não é o melhor, porque o álbum pop não. Future Nostalgia é o melhor álbum pop, mas não é o melhor álbum do ano. Mas é o melhor álbum pop.
Porque eu achei que a Dua Lipa ia levar o prêmio, né? Porque, primeiro que o produtor dela ganhou como produtor do ano, então quando o produtor do ano ganha, já dá, tipo, aquela pista, né? O produtor do ano ganhou, ela ganhou o álbum pop, então, tipo assim, ela tava na frente, né? Na teoria, né? Pra ela ganhar. Tanto que a própria Taylor não esperava ela ganhar, tanto que ela ainda xingou, tipo, Rose Shit, tipo, ficou muito espantada que anunciaram
que ela ganhou. Uma coisa que eu também acho meio estranho, contraditório, é ter uma categoria diferente no Grammy só para o pop. Porque, tipo, sei lá, esse álbum aqui, como o exemplo o do Folklore da Taylor, é melhor que todos os álbuns do ano, menos o do pop. Ou então,
Mas tem todas as categorias. Não tem categoria só pop, tem categoria rock, tem categoria alternativa, tem categoria folk.
Cara, tem categoria de tudo, velho. Tudo.
Isso de, tipo assim, só pop, não existe. Tipo, o negócio foi que botaram ela na categoria errada, entendeu?
Foi um erro deles mesmo. Aí você pergunta assim, como que é o melhor, não é o melhor álbum pop, mas é o melhor álbum de todos? Ou vice-versa?
É uma coisa que é totalmente contraditória. Agora sim, falando sobre o álbum do ano. Cara, eu acho assim, todo mundo sabe que tava torcendo pro Everyday Life, mas eu sabia que o Folklore ia ganhar, né? Tipo... Eu acho que eu era a única pessoa assim na face da Terra que estava querendo que o Everyday, que estava falando que o Everyday Life ia ganhar. Eu estava falando de meme.
Se você estivesse falando sério, a gente já vê muito
melhor do que eu tava falando de meme, fiquei lá enchendo seu saco no Twitter, ó. O Coldplay vai cometer o crime. Eu sabia.
Não, se isso acontecesse, eu não gravava hoje.
Não, se acontecesse,
é que ele irmão, falou de meme, mas se desse alguma cagada, algum absurdo, não, quem sabe que o crime comete, você ia falar,
Cara, o Everyday Life é a mesma coisa, velho. Tipo, o Everyday Life está aqui já é uma grande façanha. Porque o álbum
justamente,
single. O álbum teve nada. O álbum tá lá porque... Mano, sabe qual é a minha teoria? Minha teoria é o seguinte, cara. A gente precisa indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, 8 álbuns. Como não pode o The Wicked, sobra uma vaga. Opa! Tá? O Coldplay lançou. Olha, manda pra cá, a gente coloca aqui. Acabou, é isso.
É absurdo.
Não acho muito não, porque tem muitos outros álbuns foda, sei lá, o próprio Fine Line do Hellstyles não entrou, tá, no final, então...
Ah, é pau no cu dele, o Coldplay tá aí.
E tipo assim, o Coldplay era muito azar, tipo, aí que tá o problema, né, porque... Então tipo assim, eu acho que a grande questão do álbum do ano que eu falei, que vocês estavam debatendo lá, tal, da categoria, eu falei, ah, depois eu falo. O que eu ia falar é o seguinte, do álbum do ano, como eu analiso, né, que álbum of the year, álbum do ano, é o seguinte, de que... Sei lá, tinha dois álbuns que pra mim eram os grandes favoritos, que eram realmente, que era o Futuro e Nostalgia e o Folklore. Pronto. Quer dizer que os outros álbuns são ruins? Não. A indicação é válida. Só que, se tivesse fã do Coldplay, que eu nem vi isso, mas se tivesse fã do Coldplay, eu falo assim, ah, o Have The Life é muito melhor tecnicamente.
Tá ligado.
É muito melhor tecnicamente, é mais difícil as composições, blá blá blá, sabe aqueles papos?
E cara, eu falo, o Everyday Life, ele talvez só não seja, tipo, falando em termo técnico mesmo, talvez só não seja melhor que o Folklore, porque é um álbum do bem. É um álbum que tem tudo, é um álbum que tem música árabe, tem jazz, tem blues, tipo, é um álbum que dá a volta, tipo, o cara lá no deu a volta ao mundo em 90 dias, cara, o Coldplay deu a volta ao mundo em 50 minutos, velho.
Só que aí que tá, tipo, pelo menos o que eu acho, vamos supor que nós dois estamos lançando um álbum pra concorrer pro Grammy, álbum do ano e tal. E aí o meu álbum, ele é um dos melhores, assim, em termos técnicos e tal. Enquanto você, mas tipo assim, o meu não foi comentado. O meu foi pouquíssimo comentado, o meu não teve sentido de nada. Aí o seu álbum, não que o seu álbum seja ruim também, né, mas comparado os dois e tal. O seu álbum, ele é muito mais relevante, todo mundo comentou mais, ele era o mais conceituado e tal. Aí vamos supor que eu ganho o Grammy. Como é que tu ia ficar, sabe? Bom, porque,
aí que tá. A questão relevância...
Aí volta aquilo que eu falei, que está premiando com mais popularidade.
Não, peraí. Aí, como é que vai? Como é que eu resolveria essa equação? A questão relevância, ela só pega na indicação. Para você ser indicado, você tem que ter uma certa relevância. Até porque o Grammy é um programa de televisão. Ele não precisa dos melhores, ele precisa dos mais famosos para ter audiência. Então, aí dá até para entender... Se seu álbum não teve relevância, a gente indicou mesmo assim, meu irmão, agora é termos técnicos e problema de quem trabalhou lá. Porque é álbum por álbum, música por música, técnica por técnica.
Só que aí que tá. Mas aí que tá. É uma categoria que é álbum do ano, ela ainda é ampla. Por exemplo, se você falar pra mim, ah, o álbum do Coldplay é muito melhor que o Futuro e Nostalgia, tal, 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 porque nesse quesito aqui o Coldplay acerta não sei o quê. Aí se fosse eu ia falar, beleza, mas o Everyday Life ele não atinge os pontos pop que atinge o da Dua Lipa, sabe? Não tem como competir.
Mas aí que tá. É isso. É impossível, por exemplo, você comparar o Futuro e Nostalgia com o álbum novo do King Lizard. Cara, como é que você vai comparar as duas
coisas? Justamente, é essa a questão, sabe?
Tipo, eu não digo que é impossível, porque tecnicamente tem, mas é difícil, é muito difícil, porque você teria que ver, olha, quais são as propostas técnicas, quais são as propostas de execução de musicalidade dos dois álbuns. Essa. Dentro dos parâmetros estabelecidos para cada um, quem é que executa melhor? Aí dá para você fazer.
Sim.
É que nem você comparar um time... É que nem você comparar, fazer um parâmetro entre o time do Brasil, entre o Flamengo e o time da Europa. Qual que é o parâmetro que você usa? Ó, um joga a Premier League, o outro joga o Campeonato Brasileiro. Então, por consequência, um vai ser melhor que o outro, porque a competição é melhor. Mesma coisa no gênero. Tem como você criar esse parâmetro? Pô, quem é que...
Só que aí, a sua proposta, só que aí você ia criar um problema de, tipo assim... Sabe,
primeiro que não é todo mundo que quer entender isso. Tipo, porque é complicado.
A pergunta é, quem define que um gênero é melhor do que o outro?
Justamente.
Não, mas eu não tô falando que um gênero é melhor do que o outro. Porque, por exemplo...
Não, entendi o que você quer dizer. Se houvesse essa disputa, quem iria decidir isso?
Justamente.
Não é uma questão de quem iria decidir. É uma questão de, olha, música. Existem leis dentro da música. Existem regras, existem tabelas, Então tem como você ver, assim como na área do direito, tem como você ver quem está mais perto do que se pode chamar de uma execução, não vou falar perfeita, mas de uma execução, assim, menos maleável.
Só que aí que tá. Cara, é isso, aquela questão. É álbum do ano, não é, não é The Best Album of the Year, álbum do ano. Então, os critérios são amplos. E aí entra muito nisso, né?
Tipo, aí, assim, cara, aí você vai entrar em uma discussão, tipo, mano, aí vai uma questão de... Mas é uma questão de nova, vamos falar, de nova língua, assim, entendeu? O que, sim, que as pessoas pronunciam, o que é que o nome da categoria é, mas o que não importa é o que é que o nome da categoria quer dizer. Se for por isso, o álbum do ano, ok, você fez uma observação pertinente, não tem a palavra melhor, diferente do Oscar.
Sim. Tudo bem. E até porque então, o Oscar, mas aí, assim, quando pega o Oscar,
se você faz uma premiação e não faz pra premiar os melhores, cara... Você não tá.
Só que, cara, não, mas aí que tá. É álbum, tipo assim, é álbum do ano. Se fosse melhor, aí eles iam ter como até argumentar com termos técnicos. Mas como é
não, um mas álbum? Mas o que é um álbum do ano? O que, que é um álbum? Por que você não acha que você fala álbum do ano? Não é uma coisa que soa muito qualquer coisa? O que, não, o que cara, é um álbum do ano? Tipo,
cara, pra mim o álbum do ano é daquele período lá, 2020 e tal, naquele período, 2019, metade de 2019 até metade de 2020, o álbum do ano foi esse daqui. Pronto.
Tá, mas se fosse por isso, vamos supor, se fosse por isso, a China tem uma população de 1 bilhão de pessoas.
Sim.
Se um cantor chinês faz um álbum e 50% da população chinesa ouve, esse é o álbum do ano. Entendeu? Tipo, não faz sentido.
Não, porque... entenda. Tipo, mas aí que tá. Aí você tá indo pro lado de popularidade. Não tô falando só em questão de popularidade. Claro que o que você falou é correto. Temos que olhar também em questão de qualidade, né? Só que eu acho que, assim, é um pouco cara, dos dois. Não pode pesar a mão.
Você entra em uma questão semântica. Que aí, cara, é uma discussão muito aprofundada e ampla. Porque você fez uma observação que eu, de fato, não tinha me tratado a isso. Nas categorias do Grammy, diferente das outras categorias, tipo, do Oscar, do Emmy, não existe a palavra melhor. The best. Tem the best movie. The best actor. Mas aqui não. Aqui não tem. E de fato não tem. De fato. Não tem. Eu tô no site do Grammy agora, Grammy.com.
Tem, não e tipo tem. Assim, aí o que eu falo, o que eu ia ficar muito puto é que, tipo assim, por mais que, porra, me dessem vários argumentos, nada ia me convencer de que, porra, é álbum do ano, o álbum do ano vai ser um álbum que ninguém comentou no ano todo, sabe? É a mesma coisa de se fosse... Porque, por exemplo, do Oscar, né? Que a gente tá aqui pegando o filme. Do Oscar é The Best Movie? Como é? É o melhor? Como é que é?
É The Best Movie, The Best Actor. Pronto,
é os melhores. Aí, beleza. Até porque filme, eu acho que, assim, a atuação e tal. Então tem como ter um parâmetro. Claro que também tem gêneros diferentes, beleza. Só que eu acho que não é como música. Porque música, eu ainda acho muito diferente. Aí, tipo assim, se o Everyday Life ganhasse, você fala assim, não, mas porque o Everyday Life, ele bateu tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que eu falo, porra, imagine aí, o álbum do ano vai ser um álbum que ninguém comentou no ano, praticamente. Sabe? Que não teve
Eu acho, pra mim, tipo, se o álbum realmente for bom e realmente for melhor que os outros, pra mim vai. Agora, se o critério não é esse, se não tá lá melhor álbum, então meu argumento caiu por terra, porque eles não estão premiando o que é de fato melhor.
Entendeu? É isso, eles estão falando aqui, olha. A representação pra mim é a representação
do ano. Se você pegar pelo que é o melhor, o Everyday Life talvez não seja melhor que o Folklore. Mas você fez aí, cara, questão semântica. Olha como a semântica muda tudo. Eles não estão premiando o melhor. Eles não estão se portando em premiar quem é de fato os melhores. Não existe a palavra best nenhuma, cara. Não existe a palavra... Ah, não, tem aqui, por exemplo, best pop vocal. Best rap song. Mas agora, não é best song of the year. É só song of the year, entendeu? Então aí fica por isso mesmo. Mas eles não estão preocupados em premiar o melhor. Então pra mim, aí acaba assim, qualquer coisa pode ganhar, entendeu? Qualquer coisa pode ganhar.
Álbum do ano, pra falar que eu acabo não falando quem tava concorrendo. Chilombo, da Jenny Aiko, ela que apresentou a parte remota. Black Pumas, com Deluxe Edition de Black Pumas também. O Everyday Life, do Coldplay. O Death Volume 3, do Jacob Collier. Aí o Aikman tava na torcida. Roma e Part 3, né, da Rain. Futuris Natal, já do Alipa, Hollywood, Blind, Post Malone e Folklore da Taylor Swift. Aí o que eu olho, tipo assim, pra mim todos os álbuns que estão aí são álbum 10/10. Pelo menos eu ouvi, né, e eu achei algo 10/10, algo... O próprio Black Parade, o Black Parade não, do Black Pumas mesmo achei genial, sabe? Só que aí que tá... Se ele perde, eu entendo, porque realmente não foi um álbum tão relevante no ano, até porque uma versão... Não relevante não, que aí é foda também dizer não relevante. Mas tipo assim, foi um álbum que não foi tão comentado no ano, até porque eles lançaram esse mesmo álbum antes, só com algumas mudanças, que é a versão deluxe. sabe? E aí o ano foi pautado pelo fruto de nostalgia, até porque a Dua Lipa promoveu o álbum Melhor Que Ninguém, fez tudo por esse álbum, e o folclore da Taylor Swift, que pode não ter promovido da melhor maneira, que aí pode ser um dos argumentos, falar, ah, mas como é que o folclore pode ganhar então, já que ele não promoveu tal? Só que a Taylor, quando ela lançou, foi o mais relevante, foi o que todo mundo comentou.
Então tipo, no final a premiação não premia o melhor álbum, mas tipo, quem tem o melhor assessor de... O melhor assessor de marketing.
Pra foi literalmente o que eu falei no início do episódio. Você...
Eu não concordo, mas pra mim é o conjunto de tudo. De qualidade, todos têm.
Mas como é que você define que um peso é maior que o outro? Como é que você define, por exemplo, que o peso qualidade é maior que o peso relevância? Como é que você faz essa distinção?
Pronto, por exemplo...
Mas o Grammy não se propõe a fazer essa distinção.
Fazer o quê, então? Porque agora a gente vai
entrar... Não é.
Aí, porque assim, quem vota... São várias pessoas que votam e cada um vai ter um critério próprio. Então não posso cravar aqui e falar, é só qualidade e tal. Cada um vai ter um critério. Pode ter gente que só vai olhar a relevância e falar, tipo assim, ah, o futuro de nostalgia e tal. Como pode ter gente que vai só olhar o termo técnico e levantar minha vida e life? São votos. Então não dá pra gente também afirmar e cravar que o Grammy não tá comprometido, não. A gente não sabe.
Então a gente chega aqui que a gente chega à seguinte conclusão. Que o Grammy ele pode premiar qualquer coisa. A gente nunca vai saber o que, que ele premiou. E os artistas nunca vão saber por que, que eles ganharam. Porque não existe um adjetivo relacionado à palavra álbum. Não existe uma oração. Não existe um verbo. Não existe um verbo na premiação. Não existe uma oração. Então a gente não sabe o que está sendo premiado. É isso.
Acabou. Não, sabe, a gente sabe que é o álbum do ano. Mas, tipo assim,
o álbum do ano em relação ao quê? Porque pode ser o álbum do ano, cara. O álbum do ano. Sabe porque, o que pode ser o álbum do ano? O álbum que tem a melhor capa. E aí?
Não. Aí não, porra.
Não pode ser, porque tipo, é uma coisa muito interpretativa, é totalmente subjetivo.
Não. Calma, tu tá viajando. Ó. Tipo assim, o que você perguntou, como é que tu faz esse peso e tal. Por exemplo, deixa eu pensar algum álbum pop lançado ano passado. Por exemplo, pegar o mais recente agora, que o Zenha, o Zen Direction, lançou Nobody's Listening. E tem o futuro e nostalgia da Dua Lipa, apesar do Zen ser mais R&B e tal, mas vamos supor que estão na categoria pop. Pronto, pega um que vai concorrer não, mas tipo assim, o Wonder do Shawn Mendes e o futuro e nostalgia da Dua Lipa, dois álbuns pop e tal, beleza. São dois álbuns que eu gosto e tal, só que aí que tá, vamos supor que eles são perfeitos e tal. O do futuro e nostalgia foi muito mais comentado, teve muito mais relevância, sendo que os dois vão supor que... A qualidade dos dois estão ali batendo igual, tal, né? E ambos são pessoas famosas. São pessoas famosas de mais nome. Que tem mais nome, sei lá. A Jenny Eichel, que apareceu aqui. E o mundo não comenta muito sobre ela, mas ela apareceu. Que pra mim também já cai por terra o argumento de que vão os mais famosos. Porque tem gente como Jenny Eichel, o próprio Jacob que o Wakeman tava torcendo e tal. Pouca gente conhecia, comparado aos outros que todo mundo conhece. Aí já cai por terra essa dos mais famosos. Aí que tá, qual álbum teve mais relevância? O Wonder do Shawn Mendes ou o Futuro e Nostalgia? Futuro e Nostalgia teve mais relevância, foi mais comentado e tal. Eu, pelo menos, pesaria por esse lado, sabe? Essa é a discussão.
Eu acho que pra mim, assim, pelo menos pra mim, se você não tá pra premiar o que é de fato melhor, pra mim a sua premiação não vale de nada. Então, é que nem lá a FIFA premiando o Modric por causa de uma história, entendeu? Pra mim, aquilo
ali não vale de nada. Até na FIFA, são votos que a gente não vai saber os motivos.
Não, porque, mas tipo, a FIFA é The Best, o nome é The Best. A gente sabe o que está sendo premiado.
Não, mas, porra, aí que tá, entra naquela discussão. O Modric foi o melhor? Não, não foi. Todo mundo sabe.
Deram pro Modric por causa da história que ele tinha, né?
Então, aí a gente tá concordando, justamente. Deram por causa de uma história.
Mas, tipo assim, a história supera. Quem deveria ganhar naquele ano é o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque ele foi o melhor.
Justamente, mas é aquilo, a história vai superar a performance? Não vai. É a mesma coisa que não tá superando os mais famosos, não é os mais famosos que vão ganhar, sabe? Entendeu? Então, entra muito nesse quesito. É que cada um, a gente não vota. Por exemplo, se for pegar aqui, se a gente for fazer um teste rápido aqui, sei lá, o que cada um acha que é o álbum do ano? Ah, eu ia falar, você nostalgia, você poderia falar folclore, Arthur, falaria qual?
Eu diria que o álbum do ano era do The Week. Mas ele não foi indicado, né, então...
Ah, mas isso aí seria um consenso, né? É isso.
Mas seria tipo assim, graça. Os álbuns indicados...
Se o The Weeknd... Se o The Weeknd estivesse no Grammy, eu não assistiria o Grammy, porque não teria graça.
É, papar tudo, homem. Não, mas eu acho que eu ficaria entre o Wonder e o Futuro de Nostalgia, mas o Futuro de Nostalgia.
Porra, dos álbuns, dos álbuns desse ano, 2021, da lista lá.
Ah, desse ano aí? Rapaz. Sim, sim.
O Davi ficaria difícil com Everyday Life?
Cara, é difícil entre o Folklore e o Everyday Life, viu? É difícil. Cara, o Everyday estaria no
eu
meu top 3.
Eu acho que eu ficaria 3, com o Everyday Life.
Pronto. Aí, o cara, Thiago ficaria com qual?
É porque assim, hoje... Oh, peraí, é porque... Aí também é fazer... Hoje, a Taylor Swift é maior do que o Coldplay porque o gênero que ela está mais em evidência. Então, ela já, no seu critério, ela já sai uma vantagem por causa de uma coisa que é. Que, tipo,
não, mas ela... tipo... Não, não pegue a pessoa, não pegue o artista. Pegue a relevância do álbum, não dela.
Então, mas é isso. É isso. É isso. Você fazer um álbum. O que é que tá mais em evidência hoje? Você fazer um álbum de pop ou fazer um álbum... Cara, eu não chamo nem o Everyday Life de rock.
Velho,
eu chamo
álbum do mundo. O Evermore tem mais relevância que o álbum. Tem mais relevância do que o álbum do Coldplay.
Sim, sim.
O Evermore o quê? O Evermore, da Taylor Swift, que lançou de surpresa... No dia 29
sim,
de
dezembro. Mas aí, porque quem é que tá mais em evidência hoje? A Taylor Swift ou o Coldplay? Entendeu? Então ela já sairia uma vantagem. Então, porque se fosse por isso, por exemplo, porra, o Michael Jackson ia ganhar toda vez que ele lançasse o álbum, ele iria ganhar? Porque ele é
porque... Tipo assim, teve gente mais famosa que, sei lá, o Jacob e essa Jimmy Icon e tal. Teve gente mais relevante, mais famosa na teoria, né, do mainstream, que não foi indicado. Próprio exemplo, o Harry Styles teve que fazer negócio tal.
É porque
não foi indicado. Isso aí já caiu.
Então a gente chega aqui, que é uma coisa, a gente é uma loucura, a gente não sabe, repito, a gente não sabe o que está sendo indicado, pelo que está sendo indicado e pelo que a pessoa está sendo premiada. A gente não sabe.
Porque aí, tipo assim, é aquilo, é academia, né? São um grupo de pessoas, tá, tudo que eu tô falando. Cada um vai ter um motivo, a gente nunca vai saber o real, sabe? Só se a gente entrevistasse.
Ah, cara, tipo, pra mim, pelo conjunto da obra, eu daria pro Folklore também. Sim. Se você me pergunta, o Everyday Life é um álbum melhor que o Folklore, eu falo, talvez. Mas, porque, assim, o Everyday Life, ele tem vários estilos, várias músicas de vários estilos diferentes, e ele consegue soar bem em todos os estilos que ele faz. Tipo, é uma coisa que soa muito natural, mas o Folklore também faz isso. Então, tipo, o que que... Tá, aí, no fim, pesa, de fato, pesa mais o que, cara? Vamos dar o prêmio pra quem está mais em evidência. Então, sim.
É porque quando um álbum... Eu tava querendo falar até a conexão cair. Quando um álbum de uma pessoa relevante é tão bom quanto o álbum de uma pessoa não tão relevante... Fica estranho dizer que Coldplay não é relevante, que seria uma mentira. Coldplay é muito relevante, mas no momento Taylor Swift é mais. Mas quando um álbum de uma pessoa relevante é tão bom quanto de uma pessoa um pouco menos relevante, a relevância, a fama, a popularidade acaba sendo um critério de desempate. Não tem jeito. Então,
mas
de uma forma ou de outra...
Porque é o álbum do ano,
né? Eu também acho justo. Então, como eu tava dizendo, de uma forma ou outra, você acaba premiando por popularidade.
O que eu acho errado, né? Eu acho que pra mim tem que... Em qualquer tem que prevalecer melhor.
Assim, eu não acho que tá tão errado assim, não, sabe? Prazer. Porque é a mesma. Você citou o exemplo do futebol, sabe? Um cara que faz 50 gols lá nos Emirados Árabes, pô, ninguém liga.
Agora, não, mas aí é diferente.
Faz 50 gols na Champions, no campeonato inglês.
Porra, vamos supor que o Aikman grave um álbum. O álbum de Aikman é tipo o novo Dark Side of the Moon. Mas, tipo, ninguém sabe quem é o Aikman. O Aikman é um garoto do Rio Grande do Sul. Aí chega lá, sei lá. A Ariana Grande grava um álbum de rap, mas o álbum do Aikman é melhor que o álbum da Ariana Grande. É, quem merecia ganhar? O álbum do Aikman. Por que ele não vai ganhar? Porque ele não tem a vantagem que a Ariana Grande tem.
Só que entendeu? Aí que tá, porque um merece mais que o outro, sabe? Porque, porra, tipo assim, vamos supor, ele faz o novo Dark Side of the Moon e tal. A Ariana nunca vai chegar lá com o álbum de rap dela, nos quesitos do Dark Side of the Moon do Aikman. Beleza, mas o Aikman nunca vai chegar nos critérios de rap da Ariana Grande.
Então, mas tipo... Mas tecnicamente, qual que se exige mais do artista, tecnicamente?
Ah, você vai dizer que... Não, peraí, mas aí que tá. Por exemplo, um rap, você vai dizer que um cara... É questão de respiração, diafragma, é questão de letra, flow, isso aí não pesa, sabe?
Não falei que não pesa.
Eu acho que são estilos diferentes que não dá pra se comparar. Tipo, comparar...
Não,
construir uma casa, construir um avião. Ambos têm sua capacidade, não tem como comparar.
Tem como se comparar, mas é uma comparação difícil e que exige... Que, tipo, cara, teria que ser todo mundo utilizando o mesmo parâmetro, tá ligado? E não
vai. Justamente. E aí, pra mim, o que vai desempatar é justamente a questão de qual foi o álbum que prevaleceu mais no ano. E o álbum que prevaleceu mais vai ser o da Ariana.
Ah, cara, eu acho isso... Você dá por uma ocasião, assim, tipo, o Wakeman tem culpa de não ser tão famoso com a Ariana? Não.
Aí a Ariana tem culpa, mas... do Wakeman não ser tão famoso quanto ela? Tipo...
Pois é.
Não, mas aí que tá... Mas faz como, sentido tá, você...
Tá, como você sentido. Falou, tá na própria semântica do prêmio. É o álbum do ano, não o melhor álbum
tipo,
do ano.
Tipo, pronto. E tá até pegando o exemplo do ano passado, que o próprio Thank You Next da Ariana tava competindo com o da Billie Eilish. Quem tinha mais fama, a Ariana tinha muito mais fama que a Billie Eilish, muito. Hoje, as duas batem nível a nível, beleza. Mas tipo assim, mas todo mundo comentou do álbum da Billie Eilish, todo mundo falava que era revolucionário, beleza. Mas tipo assim, aí já cai por terra aquele argumento também de que quem é mais famoso, que tem mais engajamento, mais número de seguidores leva, sabe?
É, eu acho que tipo... Você iria acabar entrando em um loop infinito de premiar não os melhores, mas os mais famosos.
Porque... Não, é porque é o seguinte, eu acho que é justo quando os dois álbuns estão no mesmo patamar de qualidade. Eu acho que o critério da popularidade é um critério justo de desempate.
Pra mim foi o caso desse Grammy.
Exatamente, eu acho a mesma coisa. Qualquer escolha aí eu acho que seria justa no sentido qualidade. Ah, no sentido popularidade, mas uma unanimidade que o folclore foi o mais relevante de 2020. Porque pra mim, eu vejo o seguinte, fama, a fama, a popularidade, o que você quiser chamar, tem um pouco de sorte?
Tem.
É uma obra do acaso em alguns sentidos, mas também é algo muito difícil de se construir, não é algo que vem da noite pro dia, sabe?
Mas peraí.
Então, é uma coisa difícil de você fazer a popularidade. Então, eu acho que é um critério justo também de desempatar.
Mas Arthur, peraí. Se o Everyday Life ganhasse, a gente estaria aqui comentando o quê?
Do absurdo.
Absurdo? Por que que é absurdo?
Cara, como é que vai premiar um álbum do ano de um álbum que realmente não representa um ano?
É isso. Porque o álbum, como eu falei, vocês falaram e eu disse no início, não premia o melhor álbum. Tá, então, premia então, o álbum então, mais relevante. Se você, a própria semântica da palavra diz álbum do ano.
Apresentar pelo ano quê? Da... Porque se pronto, então a música do ano é Living in a Ghost Town, do Rolling Stones, porque ela representou o que foi
no ano. Não. Você não tá entendendo.
É isso, representar o quê? O que está sendo representado? O que está sendo premiado?
Popularidade. A junção de popularidade com qualidade. Justamente. E eu acho, como eu falei no início do podcast, repito aqui, que acaba premiando muitas vezes mais pela popularidade. Então eu diria que é 60% popularidade e 40% qualidade, ou 55% popularidade e 45% qualidade. Tá entendendo? Falei rápido aqui, mas você entender.
O número que você utilizou, você escolheu de forma totalmente arbitrária. E quem dá a porra do prêmio também escolhe de forma totalmente arbitrária. Não existe. Eu repito, a gente não sabe o que está sendo premiado. Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Porque não existe. Não existe um adjetivo na frase, não existe um verbo na frase, na premiação, que classifica o que está sendo premiado.
Então, na verdade, também não existe um padrão.
A gente está aqui debatendo nada. Eles poderiam ter. Rapaz, é isso. Eles podem ter dado o prêmio por qualquer, literalmente qualquer coisa. O que é o álbum do ano? No final é porque não existe algo que qualifique o que está sendo premiado.
Cara, é porque, tipo assim, não dá pra premiar, pelo menos na minha concepção, e eu acho que da maioria das pessoas, não dá pra você dar um Grammy, entregar um Grammy pra um álbum do ano, a obra do ano, que foi uma obra que ninguém falou no ano todo, sabe? Que passou batido. Não dá, pra mim seria muito injusto.
No nome da premiação, de fato, não dá. Mas a partir do momento que você coloca a palavra best, aí sim, você teria que dar.
Tá, mas nesse caso não tem o best.
É isso que eu estou. Não tem o best, não tem nada. Não tem o best e não tem o most popular. Não tem nada. A gente está discutindo aqui uma coisa que a gente nem sabe o que os caras estão dando prêmio. Porque não tem...
Sabe por que aqui não entra naquele negócio de novo da qualidade? Porque, tipo assim, os três álbuns que a gente tá debatendo aqui, né? Que é o Futuro Nostalgia, o Folclore e o Everyday Life, porque tu tá trazendo Everyday Life. Mas vamos lá. O Everyday Life é folk ou é pop? Não é. O Folclore tem o estilo do Everyday Life ou é pop? Não é. O Futuro Nostalgia tem o estilo do Folclore ou tem o estilo do Everyday Life? Não, não tem também. Então, são três estilos diferentes, correto? Correto. Agora, no quesito folk, no quesito folk, se fosse a categoria folk, quem ganharia? Folclore. Na categoria pop, é o Dua Lipa. Na categoria, que eu não sei qual gênero a gente classificou o álbum do,
cara, do Coldplay. É difícil, viu? Achar
difícil, um gênero, mas vamos criar a categoria Coldplay.
Bota o álbum conceitual.
Pronto, álbum mais conceitual, tal. Nenhum vai ser mais que o Coldplay. Beleza, agora álbum do ano. Tá, por que um é superior ao outro? Já começa aí. Por que o folk vai ser superior ao pop? Por que o pop vai ser superior a todos? Não temos como fazer isso. Beleza.
No final,
então vamos lá. Qual a segunda coisa que a gente pode fazer? Vamos ver aqui qual foi que teve um desempenho melhor em quesito relevância no ano. Não que os outros não sejam relevantes, mas tipo assim, qual foi que teve um impacto maior no ano? Ah, foi o Futuro Nostalgia Folclore. Pronto, agora vamos ver o desempate em quesito técnico. Pra mim, pelo menos esse seria o que eu ia fazer.
É, no final, a única premiação que realmente significa alguma coisa é a nossa lá, o Remasterizados Awards.
Inclusive, falar aqui que Daniel Abdon, do The Strokes, ganhou, viu?
Ganhou, olha aí, previmos aí o
Remasterizados previmos. Doutores da Música.
Doutores da Música, olha aí, ó. Fica aí a dica. É porque, diferentemente do Grammy, nós colocamos lá o adjetivo para classificar o que está sendo premiado, né? Então, fica aí.
E, cara, pra
encerrar também... Imagine que o prêmio da FIFA, Guilherme, fosse jogador do ano. O que é o jogador do ano? Cara, se fosse em 2017, o jogador do ano poderia ser o Alan Ruschel. Por quê? Porque ele sobreviveu a um acidente de avião.
Faz sentido.
Entendeu? Então, assim, o Alan Ruschel fez uma temporada melhor que Messi? Não, mas ele poderia ser classificado como jogador do ano porque ele sobreviveu a um acidente de avião. Entendeu?
Então, sim.
Você não sabe o que
tá. Total, concordo contigo, total. Sim, e tipo assim, pra encerrar o tópico, né, porque falamos pra cacete, a Taylor Swift ganhou seu terceiro Grammy de álbum, melhor álbum do ano, primeira mulher a ter 3 Grammy nessa categoria, e aí que teve o problema não, né, que não atingiu a Taylor, mas tipo assim, a grande discussão que teve depois, né, que tipo assim, a academia não presta, tal, e que... Sempre vai ter isso, tipo assim, que a academia não presta, todo mundo já sabe, todo mundo... Que, porra, teve a parada com The Weeknd, beleza. Só que aí que tá, vamos supor que tem aqui o Grammy, Arthur é injustiçado por motivos sociais, tudo que acontece no Grammy, né, que a gente sabe muito bem os motivos. Davi não. Davi ganhou o álbum do ano. Que culpa Davi tem? Porque Davi não volta. E se Davi fosse votar, ele ia ter exceção de votar nele, porque não pode votar em si mesmo, né? Eu imagino, se tivesse isso e tal.
Rapaz, mas, tipo assim, eu não duvido.
Eu também não vou duvidar, não. Mas, tipo assim, a Taylor também não tem culpa dela ter ganhado, sabe? E o que me irrita é que aquela questão lá de que, assim, o Grammy tem muitos problemas de discriminação, de preconceito e tal. Ah, como vamos resolver isso? Ah, vamos xingar a vencedora, a Taylor. Vamos propor mais, sabe? Tipo, de uma pessoa que não tem culpa, sabe? Tipo, que tá nem aí também.
Foi como o Kanye West no próprio Grammy de 2009 com a Taylor, em que invadiu o palco lá e reclamou que quem merecia ganhar era a Beyoncé.
Ah, tem culpa, e aquilo ali, tipo assim. E aquilo ali foi uma babaquice do caralho também. Muito babaquice, tipo, que a galera hoje, até hoje, com o Kanye, passa um pouco de pano da porra, tá? Quando com a Taylor não tem, então. Então, só pra encerrar mesmo, tipo, ganhou a Taylor. Todo mundo também chega no consenso que não foi nenhum absurdo a Taylor ganhar. Foi algo justo.
Sinceramente, você é uma pessoa muito equilibrada pra falar isso. Então, com licença. Ganhou a Taylor, se você não gostou, pau no seu cu. Sem problema seu. Tá? Deixa a mulher lá, o álbum é o álbum da vida dela, o melhor álbum que ela já fez aí. É um álbum foda. E se você não gostou, se foda. Ah, mas o The Weeknd estava na lista? Não, então. Porra, não,
perfeito.
Tem também a análise do nosso presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro, sobre o Grammy, que fala a respeito de quem discordou da vitória da Taylor Swift aí. Vocês não entendem nada de música.
Perfeito, acho que é a melhor forma de sair o podcast, pô. Não gostou, azar, sabe?
Foda.
Bom, então chegamos ao fim, né, de nosso de um episódio aí, né? Um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer.
Só pra encerrar aqui, porque a Taylor e o John Mayer estavam no mesmo lugar, a mesma noite. Será que...
Verdade. Mas acho que eles não chegaram a se encontrar, porque o John Mayer parece que ficou no palco. E teve encontro Halo aí, né, pros fãs aí, fanfiqueiros teve Halo, parece que o Harry falou que ficou feliz em ver ela e tal, aquela coisa toda... E foi isso, né? E falar também que essa parte do Grammy...
Encontro de compadres. Quem sonha que isso aí tá louco.
E falar só uma questão aqui que eu acho que eu acabei...
Quem é a outra pessoa do Halo? Quem que é a outra pessoa?
Harry e Taylor.
Ei, caralho, eu sou a favor disso aí. Eita porra, assim.
Não, não tem mais, porra. Eles já terminaram anos, já não rola.
Tem, ah, tem alguma coisa? Eita, caralho.
Tem, eles namoraram. Eu
tô muito por fora da fofoca do Pop, velho. Tá louco.
Cara, a única coisa que pra encerrar aqui que eu comentar é que essa parte de eles recebendo o prêmio. Que parabéns, viu? Ficou muito igual um casamento. Parecia muito um casamento, todo mundo afastado mesmo. Acho que ficou muito bonito aquela lona lá. Só isso mesmo.
E outra coisa também é que ganhou lá a música do I Am Beatin' Boys e não chamaram a Boca Rosa pra ganhar o prêmio, né? Um absurdo. Um absurdo. Boca Rosa é a embaixadora oficial da música. Eu só conheço a música por causa dela. E não chamaram ela pra dar o prêmio. Então fica aí esse questionamento pra...
And the Grammys go to Pink Mouth.
Então é isso. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Qualquer agregador, nós estamos lá. Compartilhe, né, com o seu amigo aí que assistiu o Grammy, pra ele saber o que nós achamos das performances, dos premiados. Se você discordar da gente, mande uma mensagem, fale por que discordou, compartilhe com a gente sua mágoa. Se você concorda com a gente, mostre por que você concorda, o que você acha da premiação álbum do ano, quais são os critérios que deveriam ser utilizados.
E quem discorda da gente, faça um pix antes pra gente ler a mensagem.
É isso, família. Então, muito obrigado e até a próxima.